Rádio ABC. Todo sábado a partir das 10 da manhã, você ouve o programa Causas Nobres.
Olá pessoal, eu sou o Antônio Dalto, eu também estou aqui na Rádio ABC todos os sábados com o programa Causas Nobres.
Atenção! Essa semana o Sebrae São Paulo oferece um curso feito especialmente para você que é microempresário. Olha só, palestra Sensibilização Empretec. Venha participar, dia 3 de novembro, das 14h30 às 16h30, no Escritório Regional Sebrae São Paulo, na Rua Coronel Fernando Prestes, número 47, Centro de Santo André. Mais informações e inscrições, 11 4433 4270 ou pelo www.sebraesp.com.br. Não perca!
Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André e Mauá, na luta pelas 40 horas semanais. Mais tempo para a família. Não fique só, fique sócio. Faça parte dessa história. 80 anos em defesa do trabalhador. Acesse www.metalurgicosantoandre.com.br.
Boa noite, Brasil, com Clemente Maurinho. Todo domingo, das 10 à meia-noite, na Rádio ABC. Estava aqui agora. ZYK 651, Rádio ABC. 1570, para toda a Grande São Paulo. Via internet, para o planeta. Jornalismo, esporte, entretenimento, música e a sua participação. Rádio ABC.
Ao seu lado, Rádio ABC.
Estamos iniciando neste instante mais uma edição de seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita, o Semeador de Santo André, e oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita.
Horas 2 minutos, bom dia para você que está acompanhando a programação da ABC. Você esteve aí lá atrás com o Valdeci Matioli no Madrugada Especial, depois a Divan Alves com Interatividade. A Divan está deixando aqui os estúdios da ABC, um abração para ele. Um excelente programa do Divan Interatividade. Nós estamos chegando com o Semeando a Boa Nova e vamos juntos até 10 da manhã com esse programa que escolhe aí um tema da semana, aí um tema importante, temas do nosso dia a dia, e debate ele à luz dos ensinamentos espíritas kardecistas. O programa Semeando a Boa Nova é realizado pelo Núcleo Espírita O Semeador de Santo André. Você participa, telefone 4435-9020. Também pode ligar no 997-666-555. E nesse aí, pela operadora Vivo, você pode mandar também mensagens via SMS e WhatsApp. 997-666-555. Pode mandar e-mail para a gente, programa sbn@gmail.com. Pode escrever para nós, Rua Itapiranga 312, CEP 090-50-240, Santo André. No Facebook também você pode acessar a nossa página, Semeando a Boa Nova. Nós estamos hoje nesse sábado, um sábado muito bonito, é a primavera brasileira, previsões de São Paulo de 18 até 32 graus, olha aí, a primavera quase verão, né? Nós estamos aqui, a equipe toda posta, nos telefones o Valdir, o Danilo, a Juliana e o Jailson. Os comentários do Fernando, o Hélio e a Clarissa. Na mesa de som, Marcelinho corintiano, fazendo som bonito chegar até você aí. Aliás, aniversariante de amanhã, hein? Marcelo, aniversariante de amanhã. E hoje recebendo com muito carinho aqui a dona Luzia Piotto, tarefeira do Centro Espírita Obreiros do Senhor, no bairro do Rude Ramos, em São Bernardo do Campo. Dona Luzia, bom dia. Seja bem-vinda aqui ao Semana da Boa Nova, dona Luzia.
Bom dia a todos. Estou muito feliz de estar aqui. Espero ser útil nesta manhã.
Muito obrigado pela sua vinda aqui com a gente. Dona Luzia está com a gente aqui para falar de um tema muito importante e muito atual. Dependência química. Esse é o nosso tema de hoje. Nós vamos dedicar o nosso programa a conversarmos sobre a dependência química que afeta tantas famílias e os fatores espirituais da dependência química, sempre com base na filosofia espírita de Allan Kardec. A gente começa aqui perguntando para a dona Luzia. Dona Luzia, como é que nós podemos definir o que seja dependência química, dona Luzia?
Dependência química é uma doença. Quem nos orienta é a Organização Mundial da Saúde. É uma doença que não tem cura, ela é progressiva e é incurável.
Uhum.
Não tem remédio, mas tem tratamento.
É, a gente fala assim, não tem cura, né? Porque existem muitas patologias, né? Muitas enfermidades que as pessoas carregam consigo, né?
Isso, como diabetes,
pois
não é?
É?
Não tem cura, mas a pessoa vive maravilhosamente bem.
Perfeito.
E é como acontece com a dependência química.
Uhum.
É preciso conscientização. Eu não posso usar o químico. Eu posso fazer tudo na minha vida. Eu não posso beber, porque eu tenho a predisposição.
Hélio de la Noce. Hélio, por que é que o Espiritismo se dedica a estudar a dependência química?
Porque, como nos disse a dona Luzia, ela nos falou sobre essa, que é uma doença. É uma doença. Quando nós falamos em doença, é uma doença da alma, é do espírito, né? Não é do corpo, né? O corpo apenas ele convive com, na presente encarnação, com essa predisposição do espírito para esse tipo de dependência. E a cura certamente virá pelo espírito, e não só pelo corpo.
É como a dona Luzia está dizendo.
E não pelo corpo. Então, toda vez que você trata o corpo e você não trata o espírito, tem que ser tratado os dois, né? Trata o corpo, mas não trata o espírito acaba prevalecendo sempre sobre o corpo, porque ele tem o comando, né? Então o espírito trabalha muito em cima desse assunto, porque é dessa forma que a cura chegará, sabe?
Perfeito, 8 horas e 6 minutos, estamos aqui ao vivo pela ABC, semeando a Boa Nova, hoje com o tema dependência química. Você liga para cá, participa, telefone 44-35-90-20, 997-666-555, para você também fazer mensagens via WhatsApp ou SMS, na operadora Vivo, 997-666-555. Quer lembrar você que você também pode ouvir o nosso programa pela internet, www.radioabc.com.br, ou quando você quiser, porque os programas estão todos gravadinhos lá no semeador.org. Lembrando você também que todos aqueles que curtem a nossa página no Facebook, mandam mensagens para cá, ligam para a gente aqui, entrou em contato conosco, curtiu nossa página no Facebook, passa a concorrer como um brinde a um livro espírita gentilmente cedido pelo IDEAL, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz, lá do bairro Ipiranga, em São Paulo. Dona Luzia Piotto é a nossa convidada de hoje. Dona Luzia, nós estamos falando da dependência aqui. Agora, as pessoas que são levadas à dependência química, algumas coisas, alguns fatores levam essas pessoas à dependência, né? Quais são os principais fatores que fazem com que uma pessoa chegue à dependência química?
São muitos os fatores, como você disse. Baixo autoestima, falta de orientação, uma predisposição orgânica, ele vem com essa predisposição. O convívio da família, mães alcoólatras que passam para o filho essa dependência.
Uhum.
Nós temos muita preocupação com a dependência química, porque ela está se alastrando de uma maneira absurda.
Sim.
Os jovens, as crianças, 12, 13 anos, já envolvidos no uso da bebida alcoólica.
Uhum.
E isto faz parte de uma família sem orientação.
Uhum.
Nós precisamos orientar muito as famílias, para que levem desde muito cedo para suas crianças a orientação sobre uma vida saudável.
Isso é muito importante que a senhora está dizendo, eu até gostaria que a senhora repetisse novamente, nós precisamos orientar as famílias.
As famílias, desde muito cedo, mostrar o que eu posso e o que eu não posso. Eu posso atravessar a rua sem olhar? Posso, mas eu devo. Eu posso pôr a mão na tomada? Posso, mas eu devo. Eu posso usar álcool? Posso, mas eu devo. Então tudo é isso, e nós lembramos da frase de Jesus sempre: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém.
A senhora, durante a sua fala, muito, muito elucidativa, por sinal, a senhora usou uma frase aí que é interessante. A senhora disse assim: os casos de dependência química estão aumentando dramaticamente. É isso mesmo, não, Luzia?
Isso mesmo. Nós temos um trabalho muito grande na Casa Espírita, no Obreiros do Senhor. Completamos 40 anos de trabalho. Uhum. Muito próximo da IAN, da nossa instituição, temos um colégio. E muitas mães vêm nos buscar pedindo orientação. Temos um trabalho que se chama Fé na Prevenção, que levamos às escolas para orientação aos jovens e às famílias. Uhum. As famílias estão perdidas, uhum, perdendo o controle com a sua adolescência.
Fernando, será que a sociedade está perdendo a guerra para as drogas, Fernando?
Ruim, a palavra guerra, né?
Guerra,
uma coisa assim,
aspas,
conflito,
né? A briga.
Com... Mas, na verdade, eu acho que realmente é uma forma de enfrentamento, uh-huh, dessa ausência de cultura, tá? De uma cultura realmente que eleva o espírito. Como a cultura que ainda está imperando é a materialista, então o que é veiculado? Que você tem que desfrutar, gozar a vida, aproveitar todos os momentos, e isso tem uma certa verdade. A única questão é como. Não se dá uma outra opção, principalmente para os jovens, de uma vida mais alegre, mais feliz, longe dos vícios que estão tomando a nossa sociedade. O grande erro nosso é não realmente o que? Mostrar esse lado de felicidade sem essas questões viciosas, que entorpecem sim o espírito, o corpo físico e a alma. Quando a gente começar a mostrar a felicidade de fazer o bem, o como é gostoso a gente poder colaborar, fazer algo que progrida realmente a sociedade, aí sim a pessoa vai começar a se habituar, e aí uma diferença, hein, de vício e hábito. Então, vícios são coisas deletérias e hábitos são ações constantemente feitas salutares. Então, a gente tem que cada vez mais incentivar os hábitos e não os vícios. E aí entra justamente no que foi colocado aqui, a família. Se a gente não dá o exemplo na família, não dá para cobrar depois o filho. O pai bebe em casa, vai realmente num churrasco, toma aquela bebida e tudo mais, está fumando... E aí o que acontece? Vai cobrar o filho: não, você não pode fazer isso. A criança olha e fala: ué, mas você está fazendo.
Quer dizer, você está colocando: a família sempre será maior do que as drogas, né? A família sempre, a sociedade, a família sempre terá uma sobreposição a qualquer elemento que a possa tentar combatê-la, né? Ela sempre será superior, né?
Turíbio, quando nós tivermos uma família realmente bem estruturada nos moldes do Evangelho, quando a gente fala do Evangelho, é em boas condutas, condutas que Jesus passou de amar o próximo como a ti mesmo e Deus sobre todas as coisas. Uhum. Certamente, esses males que estão afetando a nossa sociedade desaparecerão.
8 horas, 12 minutos, Clarice.
Eu queria complementar rapidamente o que vocês comentaram sobre a família, porque com certeza a educação moral é importantíssima, né, nos moldes do Cristo, do Evangelho, para que oriente esses jovens, mas também a presença dos pais. Porque os jovens, até certo ponto de idade da vida, tem muita presença dos pais, influência deles. Então, até os 10 anos de idade, né, você tem ali uma influência muito grande. A partir disso, são os amigos que ditam, né, uma convivência, que colocam regras para que esse jovem siga. Então, os pais, eles têm que tentar se tornar amigos dos filhos, para que dessa forma estejam próximos, né, durante a adolescência, fases conturbadas ali da vida, para que possa justamente orientar ele e oferecer, além da educação moral, a proximidade, né, para que ele possa ir para um caminho correto.
Perfeito. Fernando?
Eu gostaria de ressaltar essa parte, tá? Porque ontem eu tive o prazer, Turíbio, de conversar com um jovem que fez parte comigo também de uma mocidade. Isso já tem tempo, viu, Turíbio? Tá? E um jovem hoje já é um homem, tal, já formado também, já tem o seu emprego. E ontem, especificamente, ele relatou como foi bom, Fernando, aquela época de mocidade.
uma época que realmente a gente poderia se perder, e com a boa convivência das mocidades espíritas, eu, graças a Deus, eu sou grato a isso, porque eu consegui me nortear na vida e tudo mais, evitando qualquer caminho desvirtuoso. Então, o quanto é importante também os pais incentivarem os filhos nos movimentos de jovens espíritas. Por que, Turíbio? A gente cobra do filho que vai para a escola, cobra que faz isso e tal, e deixa a criança sem a responsabilidade religiosa. E isso vai causar um problema muito sério, e um dos problemas que pode vir é justamente essa questão da dependência química.
Muito bem. 8h14, dona Luzia. A dependência química é uma doença do corpo ou é uma doença da alma, dona Luzia?
É uma doença da alma.
Da alma.
É. Nós temos orientações, a criatura vem com esta predisposição. Se nesta encarnação ele não conseguir se livrar, ele volta, reencarna, no plano espiritual, ele continua doente, ainda necessitando sugar dos encarnados o aroma do álcool para ele poder se saciar.
Ele precisa daquele
efluvio
que está ali circulando, saindo daquele ambiente.
Isso mesmo, é muito grave. Quando as pessoas entenderem a gravidade da dependência química, nós teríamos assim muito mais pessoas procurando tratamento.
Agora, então seria correto dizer que a causa raiz, a causa primária da dependência química é um desajuste, é um desvio da alma?
Sim, naturalmente, com certeza.
Podemos dizer que essa é a causa principal?
Principal. Uhum. Ele tem a predisposição, ele reencarna com essa predisposição. Uhum. Se nesta encarnação ele não consegue se libertar, ele volta para o plano espiritual, acaba sofrendo no plano espiritual e muitas vezes reencarna com a necessidade.
Ora, Hélio, dona Luzia está fazendo uma colocação muito interessante para a gente, explicando que a causa primária está na alma, é uma doença da alma, etc. Então, por ser uma doença do espírito, uma doença da alma, é possível consertar, né? É possível ter uma cura para isso em algum momento, numa encarnação dessa.
Sim, outra, naturalmente.
Etc. É possível consertar isso, não é, Hélio?
É bom a gente deixar assim, porque como o tempo é muito curto, né, o programa tem um tempo bastante curto, e pode gerar uma dúvida. Quando você fala assim que ela tem uma predisposição, a gente pode ter a impressão de falar, não, alguém colocou sobre agora, você vai reencarnar com essa...
Com esse problema.
Não é bem assim. Ela é uma doença adquirida pelo espírito,
uhum,
ao longo das suas encarnações anteriores. Nas suas diversas encarnações, ele adquiriu essa
predisposição,
esse vício, né? Uhum. Então, isso acabou se tornando uma predisposição nas encarnações dele, nas próximas encarnações dele. Uhum. Então, quando ele vem, não vem por um castigo. Ah, não, você
não,
vai ter... Isso não é um castigo que você vai ter, não. É que ele adquiriu e não conseguiu ainda se livrar dessa...
Como tem outros vícios também,
muito,
pessoa
gostoso,
que come muito, guloso aí, né?
Uma
pessoa que gosta da maledicência, ele vem com isso, não consegue se livrar disso, não é tão fácil.
Isso aí,
né?
Ele veio, mas é uma doença que ele adquiriu, ele criou para ele, né, isso aí com o tempo. Uhum. Então, só cabe a ele terá que buscar essa cura através de, como o Fernando bem falou agora há pouco, que ele tem que procurar a virtude oposta, né?
Uhum.
Se ele tem um vício, ele tem que procurar a virtude oposta. A virtude oposta é que é só ela que consegue combater um hábito, é um outro hábito, né?
Uhum.
É um hábito melhor, mais saudável, então você consegue combater. Né?
Ok, Clarissa.
É o que a gente vê, assim, né, que a dependência química, ela está sempre ligada a uma deficiência da personalidade. Né? Então, essa pessoa, ela tem um vazio existencial. Então, ela busca na bebida, ela busca nas drogas, em qualquer outro tipo de vício, né, um complemento para um vazio existencial que existe dentro dela. Né? Então, o que acontece é que, então, por exemplo, ela tem depressão, ela tem desânimo e ela tem insônia. Então ela busca no álcool, nas drogas, uma forma de preencher esse vazio. Só que por mais que ela tenha um período em que ela consiga preencher, mas logo a depressão vem de uma forma mais forte. Então o que acontece? Ela tem que aumentar um pouco a dose, sempre de tudo que ela está consumindo. Então, mas é sempre uma fuga da realidade dela mesma. Então por isso que o tratamento é espiritual mesmo, né? Uma conscientização do ser, para que ele possa identificar na personalidade dele o que falta ainda, uhum, para que ele consiga vencer essa doença, né?
Fernando Turíbio, é interessante toda essa colocação, e foi, eu queria enfatizar justamente isso, que a dificuldade está na alma. O que é a alma? É o espírito encarnado. Então o espírito, como o Hélio bem falou, ele foi adquirindo realmente o que? Alguns vícios. E ele precisa reencarnar para aprender, sofrer as consequências daquilo que ele faz, para aprender que aquela ação está equivocada e tomar uma nova atitude a partir de então. Então, quando o indivíduo tem tão impregnado no espírito esses vícios, quando ele reencarna, aquilo que mexe geneticamente com o corpo dele fica impregnado nos genes. Por isso que tem pessoas que são predispostas a serem dependentes químicos. E sendo dependentes químicos, eles têm que trabalhar justamente com isso. Desenvolver o quê? Outros valores, os valores éticos, morais, para que ele consiga se libertar. E aí sim haverá cura. Então, numa existência, o indivíduo pode estar doente, sim, com essa doença, que é incurável nessa encarnação, mas pela própria encarnação, trabalhando, se renovando, sendo pessoa diferente, numa outra encarnação, ele pode estar livre realmente disso.
Exatamente isso.
8:19, estamos aqui falando sobre dependência química. A dona Luzia Piotto, a nossa convidada de hoje, atuante tarefeira do Centro Espírita Obreiros do Senhor, do bairro do Rude Ramos, em São Bernardo do Campo. Hélio, nós estamos falando aqui das dificuldades, da cura, né, etc. Né? As pessoas, como a gente vive hoje num momento tão avançado da ciência, etc., né, a ciência encontra a cura para alguns males aí que afetam alguns vícios nossos, né? Por exemplo, as pessoas que comem muito, né? Ficam muito gordas, têm uma pressão, comer, etc. A ciência vai lá e faz uma cirurgia, consegue reverter aquilo, tratamento, e a pessoa fica numa outra condição de vida muito mais saudável.
Tratamento,
né?
Que se for, né? Só a cirurgia não resolve, não.
Trata a mente da pessoa, né? Tem as pessoas que têm outros tipos de anormalidade, etc. A ciência também convive com a questão das drogas, né? A ciência também convive com a dependência química, etc., né? E a ciência também atua nisso, Hélio. Faz um acompanhamento aí para conseguir trazer o bem-estar, a solução para esse problema.
Eu acredito, uma opinião até pessoal, né, que a grande dificuldade nesse combate são os hábitos sociais. Como é o hábito social, ele dificilmente uma família, seja ela não faça uso de alguma forma de uma cervejinha, uma coisinha mais simples, sempre nos países muito frios, né, onde é muito frio, as pessoas tomam, usam álcool como um paliativo para poder escapar, né, do frio. Então fica difícil de entender, de separar aquela, tirar as condições para que esse dependente, quando ele reencarna, ele encontre facilidade para adquirir, que são chamadas drogas lícitas, né? Então, se a droga é lícita, né, você está à disposição, a pessoa tem a predisposição, então fica fácil para ela adquirir. Então, por isso que eu acredito até que a dona Luzia vai falar para nós mais à frente, que tem os codependentes, né? As pessoas que ficam junto, porque você não consegue cuidar só de um, você tem que cuidar da família inteira. Porque você tem que tirar, a princípio, todas as possibilidades da pessoa ter acesso a essa química, sabe?
Pois
então,
bem.
Então, e aí que a ciência encontra dificuldade. Já sabe como fazer, sabe-se já, né? O que tem que fazer agora, como fazer, né? O que fazer, você sabe. Agora, como fazer é difícil, porque os hábitos sociais, eles facilitam demais que as pessoas que tenham essa predisposição possam desenvolver, né?
Dona Luzia, o que é essa expressão codependente? Explica para o nosso ouvinte, dona Luzia, o que é codependência?
O nosso irmão é dependente, usa droga, usual. A família é a codependente, ele usa o seu familiar como a sua droga. codependência. Uhum. Eu sou uma codependente. Eu estou em recuperação. Porque o alcoólatra, quando ele para de usar o dependente, uhum, ele está em recuperação. E eu estou em recuperação há mais de 30 anos. Então é uma doença da família. A família adoece, a família vai para o fundo do poço. Por isso os grupos de apoio, onde ela vai ser orientada, primeiro ela vai ser orientada a saber o que falar, para não bater boca, porque bater boca estraga tudo. Saber o que falar com o seu dependente, colocar amor no coração. O amor cobre a multidão de pecados. Quem disse isso? Jesus. Então, se não tiver amor, eu não consigo resolver problemas tão graves como a dependência química.
Muito bem. Fernanda, Ana Luzia está colocando realmente a busca de tratamento, principalmente nessas instituições, AAs, os narcóticos anônimos, né, que fazem um trabalho muito importante. Quando a gente fala realmente de dependente químico e o codependente, é realmente o convívio familiar com aqueles que têm a problemática. E para isso, há grupos específicos para orientar o dependente e os familiares. Então, se você, ouvinte, está passando por essa dificuldade, busque realmente ajuda. Não só nessas instituições, busque ajuda médica, psiquiatra e também a ajuda espiritual. Sabe, se você realmente é espírita, vá numa casa espírita. Se você é evangélico, busque a sua casa e tal. Mas é fundamental a visão de Deus. Tanto é que nesses encontros de AA, Narcóticos Anônimos, eles não entram em nenhuma religião, mas eles sempre primam pela questão principal: a existência de Deus, uma força maior para conseguir ajudar a todos eles.
Clarissa, como é que nós estamos aí na nossa rede social?
Ah, o pessoal interagindo bastante. Mandar um abraço para o Eros Marqueto, Rosana Aparecida de Oliveira, Edna Grigorini Assunção, Vilma Vizibelli e para o Jailson também.
Ah, eles curtiram a nossa página, né?
Curtiram a nossa página. A Nolita mandou um recadinho para a gente.
Um abração para a Nolita, sempre na nossa audiência, sempre mandando mensagens bonitas, carinhosas, né?
Durante a semana, Turinho.
Durante a semana, nas madrugadas, fazendo posts bonitos para a gente. Obrigado, Nolita, um abração para você, viu?
Ela lembra do dia 1º de novembro, né?
É.
Ela disse assim, que temos que levar os nossos pensamentos ao céu e invocarmos com fervor todos aqueles que já gozam a eterna felicidade de Deus. Né? E mandou um bom dia a todos. Um bom dia a ela também, né?
Ah, o dia de finados é dia 2 de novembro, não é, Fernando? É isso, né? Dia 2 de novembro é o dia que se comemora o finados, mas a gente lembra daqueles que já não estão mais aqui fisicamente todos os dias, né? Não precisa ser só no dia 2 de novembro, né? Não necessariamente. A sociedade escolheu essa data, né? Mas é um dia que a gente lembra todos os dias. Fala, Clarice.
É o Flávio, também, esse querido companheiro, né? Ele mandou por WhatsApp que ele falou que ele está indo a caminho de São Paulo, trabalhando e ouvindo nós.
Que bom, Flávio. Um abraço. Um abraço. Flávio, o Flávio Tolini é componente da nossa equipe, faz parte aqui da nossa equipe e está hoje em viagem para outro lugar aí, né? Mas, Clarice, você já postou foto da Dona Luzia na nossa página na internet?
Já coloquei foto dela, sim. Quem quiser conferir é só entrar na nossa página do Facebook.
Ah, tá aí. Você vai lá, curta a nossa página e concorre como brinde a um livro espírita. 8h26, Dona Luzia. Como é que os espíritos podem influenciar alguém a tornar-se dependente, hein, Dona Luzia? Pode ter essa história? Ah, foram os espíritos que me influenciaram. Pode acontecer?
É, pode acontecer. Nós somos influenciados 24 horas por dia. Nós precisamos entender o que é o bem e o que é o mal, o que é bom para mim e o que não é bom para mim.
Uhum.
Quando a pessoa tem um certo esclarecimento, ela não se permite andar por um caminho errado. Então, influenciados nós somos. Mas se a minha energia é boa, o que se aproxima de mim é coisa boa. Se a minha energia é negativa, eu atraio coisas negativas.
Uhum.
Então, somos influenciados, sim, muito mais do que pensamos.
Perfeito.
Tem no Livro dos Espíritos a questão 459, que foi perguntado aos espíritos. Somos influenciados pelos espíritos? Isso foi respondido, muito mais do que nós imaginamos.
Muito bem. A Sandra do Jardim Alvorada ligando para a gente aqui. Muito obrigado, Sandra, por nos ajudar a fazer aqui o Semeando a Boa Nova. Elio, ela faz uma pergunta assim, ó. Uma pessoa que conseguiu sair do vício nesta vida, quando reencarna, volta com o vício novamente?
Não, se ela saiu do vício, ela não volta mais, não. Ela está... Porque essa liberdade, essa libertação, ela é espiritual. Ela é, do ser. É do ser, né? Perfeitamente que ele saiu... Porque equivocadamente, as pessoas, a Dona Luzia passou assim rapidamente, eu gostaria até que ela falasse um pouquinho mais sobre isso, tipo, ela passou rápido por cima nesse momento. como cuidar, né? Na hora de você cuidar, não é de você esconder tudo da pessoa, você se cuidar dela, porque isso está à disposição em algum canto, ela vai acabar encontrando, que ela quem quer achar, acha, né? Como diz aquele ditado, né? Que forro de água de morro abaixo e fogo de morro acima, né? Quando alguém quiser beber, ninguém segura, né? Porque ele vai achar um lugar, bebe perfume, ele vai fazer alguma coisa, ele vai achar. Então, a pessoa, se ela mudou e ela não quer mais, se ela não quiser mais, acabou. Você pode deixar um tonel do lado dela que ela não vai querer tomar.
8h28, Clarissa, você tem alguma coisa que você capturou no ambiente virtual importante?
Eu encontrei uma orientação da Joana de Ângeles, né, que através do Divaldo Franco trouxe uma resposta belíssima a respeito da dependência química, que já foi até comentada aqui em relação à família.
Maravilhosa benfeitora espiritual, Joana de Ângeles, né?
Está no livro Após a Tempestade. Então ela diz que a educação moral à luz do Evangelho, a conscientização espiritual sem alardes, a liberdade e a orientação com base na responsabilidade, a vigilância carinhosa dos pais e mestres e a assistência social e médica constituem antídotos eficazes para o aberrante problema dos tóxicos. O problema, portanto, é de educação na família cristianizada, na escola enobrecida, na comunidade honrada, e não de repressão policial.
Que coisa linda. Bom, coloca isso lá.
Vou colocar, vou postar na página,
com
sim.
Com a referência para o nosso ouvinte buscar, se ele quiser também, né? Dona Luzia, nós temos aqui no programa uma sessãozinha que a gente chama de palavra especial. A senhora fala uma palavra só relativa ao tema de hoje e depois, lá no final do programa, a senhora explica para a gente por que é que a senhora escolheu essa palavra. Que palavra a senhora associaria ao tema de hoje, dependência química?
Perseverança.
Perseverança. Depois a senhora explica para a gente por que é que a senhora escolheu a palavra perseverança para falar sobre o tema de hoje. São 8 horas e 29 minutos, estamos falando sobre dependência química. Vamos juntos até as 10 da manhã com esse programa O Semeando a Boa Nova, que estuda, analisa, debate e debate temas do nosso dia a dia de acordo com os ensinamentos espíritas kardecistas. Dona Luzia, quais são as consequências espirituais do vício? A senhora vai responder já. Daqui a pouquinho, porque agora Marcelinho, o grande aniversariante do dia, de amanhã, né, vai colocar aí as inserções comerciais. Se que está na nossa audiência, não muda de emissora não, nós vamos voltar já.
ABC! Você não precisa mais sair de casa para comprar livros espíritas, espiritualistas e de autoajuda. O Mega Livros leva até você com rapidez, sem pagar mais. Acesse www.megalivros.com.br, a sua livraria virtual. Ou ligue para 3186-9777, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde.
Rádio ABC.
Todo domingo às 8 da manhã tem o Momento Rock Vanderlei, com as mais bonitas canções de rock de todos os tempos. Apresentação Vanderlei Santana.
Acabou.
E às 8h30 tem a Discoteca da Saudade com Hélio Césio. Fique ligado na programação da Rádio ABC.
Rádio ABC.
Magazine Luiza, são 11 lojas no Grande ABC, sempre com oportunidades e ofertas para você, gente. Olha, vai comprar aí uma TV de LED, um smartphone, ofertas também em conjuntos de panelas, eletrodomésticos, eletroeletrônicos, computadores, notebooks, tablets, desktops, tem ofertas também no setor de móveis, olha, conjuntos de cama mais box, tem também jogos estofados de 3 e 2 lugares. Vai trocar um móvel na sua casa, vai comprar um eletrodoméstico, um eletroeletrônico, entre em contato com o Magazine Luiza. Vá visitar uma das 11 lojas do Magazine Luiza aqui do Grande ABC, hein? Corra pra cá, vem pro Magazine Luiza!
Sua máquina de lavar quebrou? O ar-condicionado não funciona mais? Realtec resolve! Consertos de máquinas de lavar, secadoras, geladeiras, micro-ondas, ar-condicionados e muito mais. Realtec é especializada nas principais marcas do mercado. Realtec, Avenida Dom Pedro I, 3721, na Vila Luzita, em Santo André. Telefone 4972-4558. 4972-4558. Realtec. Ismael Alves, a alegria do rádio.
Olá, meu povo, estou de volta com o programa Ismael Alves e você levando muito mais amor, alegria, diversão e emoção no seu rádio. Estreia dia 3 de novembro, a partir das 15 horas e 30 minutos. gente ouve, claro, aqui na Rádio ABC, com oferecimento do Restaurante Tem Tempero, Mercado da Carne, Cidão do Sindicato, Comercial Santo Antônio Rede Construir e Rede Mateus Presentes.
Ismael Alves,
locutor mais alegre do Rádio Brasileiro.
Rádio Pirata, como alguém que invade o campo e atrapalha o jogo de todo mundo. De quem joga, de quem torce. Se você identificar uma rádio clandestina tentando entrar na sua área, no seu dial, denuncie.
Anatel 1331.
Cartão vermelho para ela. Rádio Pirata é crime.
Superbanca, o melhor local para você saborear um bom café e escolher uma leitura dentre a maior variedade de revistas e periódicos nacionais e estrangeiros do ABC. Na Superbanca, você pode também saborear um delicioso almoço por quilo com a reconhecida qualidade da marca Padaria Brasileira. Visite a Superbanca, Avenida Lino Jardim, 1168 em Santo André. Aberta todos os dias das 6:30 da manhã às 10 da noite. Superbanca, o seu centro de cultura e lazer. Superbanca, o melhor local para você saborear um bom café e escolher uma leitura dentre a maior variedade de revistas e periódicos nacionais e estrangeiros do ABC. Na Superbanca, você pode também saborear um delicioso almoço por quilo com a reconhecida qualidade da marca Padaria Brasileira. Visite a Superbanca, Avenida Lino Jardim, 1168 em Santo André. Aberta todos os dias das 6:30 da manhã às 10 da noite. Superbanca, o seu centro de cultura e lazer.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Horas 35 minutos, retornando aqui ao vivo pela ABC com o programa Semeando a Boa Nova, hoje com o tema dependência química. Nós estamos falando hoje aqui sobre esse tema tão importante. Está com a gente aqui a dona Luzia Piotto, atuante tarefeira do Centro Espírita Obreiros do Senhor de São Bernardo do Campo, lá do bairro do Rude Ramos. Lembrando que você, todos aqueles que ligam para cá, que fazem a sua postagem no Facebook, que curtem a nossa página, né? Escrevem para nós, ligam, etc. Curte a nossa página, concorre como um brinde a um livro espírita gentilmente cedido pelo Ideal, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz de São Paulo. Lembrando que os ganhadores da semana passada foram a Ivone Benjamin, a Nolita Ferraz, a Ana Crisartes e a Vera Lu. Parabéns a eles, a elas aí, né? As quatro moças que ganharam os livros. Na semana passada, excepcionalmente, nós fomos aqui contemplados com dois livros para ofertar aqui, que veio lá da Feleza, a Feira do Livro Espírita de Santo André, né? O nosso querido Oswaldo Gimenez esteve com a gente aqui e doou mais dois livros, por isso sorteamos quatro livros, né? E os livros, esses livros da semana passada, podem ser retirados diretamente na Feleza, que vai acontecer no próximo fim de semana, lá no Centro Espírita José Domingos Bueno, né? Bom, próximo sábado nós estaremos com o tema O Suicídio, um tema importante também aí, né? Muito atual também, e sábado que vem nós vamos falar dele. Hoje nós estamos falando de dependência química e está com a gente aqui dona Luzia Piotto. Dona Luzia, como é que a senhora chegou no Espiritismo? Conta pra gente, dona Luzia.
Cheguei na doutrina espírita logo depois do desencarne do meu marido.
Uhum.
E por necessidade.
Então já faz tempo que a senhora que é espírita?
Eu cheguei na doutrina em 78.
Ah, e por que eu escolhi o espiritismo?
Porque me tocou profundamente a valorização da vida, a reencarnação. Me tocou muito o conhecimento, o que eu devo fazer para o meu próximo.
Uhum.
Quando Jesus nos diz, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Que até então eu não entendia muito isso.
É.
A doutrina é muito esclarecedora.
Dona Luzia, a senhora, numa das suas falas, a senhora comentou com a gente dos trabalhos, as casas espíritas, etc. A senhora falou que lá no Obreiros do Senhor, lá no Rio de Ramos, há um trabalho ligado à questão das drogas, da dependência química. Que trabalho é esse? Conta rapidamente para a gente, Dona Luzia.
Nós temos um trabalho há 40 anos.
40 anos.
Que eu estou neste trabalho há 30 anos, que é o DESADEF.
DESADEF.
Departamento e Socorro ao Dependente e ao Familiar. É um trabalho onde nós orientamos as famílias a compreender a dependência química. Uhum. Porque as famílias não sabem, elas dizem, ele é sem vergonha, ele não para, porque não quer, ele não me ama quando é a esposa. Uhum. E no grupo nós orientamos que é uma doença. Ele tem uma predisposição orgânica. E essa doença não tem remédio para ela, tem tratamento. Uhum. E o nosso grupo orienta os dependentes e as famílias. Uhum. Acontece aos sábados, às 16 horas, no Centro Espírita Obreiros do Senhor.
Todos os sábados, às 16 horas, lá no Centro Espírita Obreiros do Senhor.
E às quintas-feiras, às 20 horas, na nossa instituição assistencial Meimei, na Pauliceia. Lá é que eu fico atendendo os familiares.
Uhum. E onde fica, Dona Luzia, o Centro Espírita Obreiro do Senhor?
Na rua Craveiro Lopes, 275, no Rude Ramos.
Tá bom, a Clarissa está anotando, rua Craveiro Lopes, número 275, bairro Rude Ramos, São Bernardo do Campo.
Uma travessa da rua Afonsina, para ficar mais
ela
tá fácil.
Ela está anotando e vai colocar lá no Facebook. Craveiro Lopes, 275. Muito bem, Dona Luzia, eu tinha deixado uma pergunta para a senhora aí, antes do nosso intervalo. Quais são as consequências espirituais do vício? Quais são? O que acontece para o espírito, né, quando há um vício aí presente, marcante?
Como todo vício é prejudicial, não é? Então, nós ganhamos um corpo quando nós reencarnamos, é um empréstimo para a nossa vida, e nós não temos o direito de destruir este corpo. E todas as compulsões nos levam a uma destruição, seja ela qual for. Uhum. Principalmente a dependência química. Então nós temos que preservar o corpo físico que Deus nos deu. Porque um dia nós iremos responder, irá nos ser perguntado, o que fizestes com o corpo que eu te dei? E nós não temos o direito de destruir com a dependência química.
Uhum. Fernando Turíbio, além da questão realmente o quê? Do esgotamento das forças físicas, tá? O uso de substâncias químicas vai não só prejudicar o corpo espiritual, mas também o espírito. Porque um dia a gente vai morrer.
Uhum.
E se aquele dependente químico continuar como usuário, ele vai desencarnar e vai permanecer como usuário. Então, a necessidade do tratamento se faz para educar realmente essa pessoa que tem essa problemática, essa doença, para que ele não venha a ser um outro obsessor quando chegar no plano espiritual. Porque chegando no plano espiritual, a necessidade continua a mesma, só que aí ele não tem o corpo físico. Não tendo o corpo físico, o que, que ele vai fazer? Ele vai tentar o quê? Influenciar aquelas pessoas que já têm a predisposição a permanecerem no uso, ok, dessas substâncias, porque aí o encarnado vai utilizar e o desencarnado também. Então, por isso que a gente recomenda o tratamento, tá? Muitas vezes na casa espírita. E por quê? Porque normalmente o encarnado está acompanhado com outros usuários no plano espiritual. Então, o tratamento é para o encarnado e para o desencarnado. Por isso, a necessidade de tratamento médico, psiquiátrico, psicológico e espiritual. E é nisso que o Espiritismo colabora cada vez mais, ajudando os encarnados e os desencarnados.
8h42, Dona Luzia. Então, o espírito sofre quando o encarnado aqui está na dependência química, o espírito também sofre.
Naturalmente que sofre. O sofrimento é sempre, porque ele não se liberta dessa problemática gravíssima que é a dependência química.
Clarissa?
Eu queria complementar isso que o Fernando falou, que é muito importante, né? E contar uma história que aconteceu essa semana.
Sim.
Uma amiga contou que ela foi fazer um exame de vesícula, né? E precisava ficar em jejum nesse exame. Então, ela ficou às 8 horas em jejum, que foi pedido, e foi fazer. E na hora que ela foi fazer o exame, não deu certo. E aí ela explicou para a médica que realmente ela ficou em jejum. A médica disse se ela teve contato com a comida de alguma forma, sem ser se alimentando fisicamente. E ela lembrou que ela participou de um trabalho voluntário durante o dia, na qual ela estava em contato com o aroma da comida. Sim. E esse aroma da comida, de alguma forma, o corpo físico entendeu que ela estava se alimentando.
Uhum.
Através de um aroma, que nós sabemos que é algo que não é fisicamente perceptível aos nossos olhos, uhum, e que influenciou o corpo físico dela. Bom, a entender essa resposta. Então, por que eu estou dizendo isso? Isso que o Fernando disse em relação aos desencarnados que se alimentam desse fluido que o encarnado se alimenta fisicamente.
Uhum.
Então, eu ingiro um álcool, eu consumo uma droga, de alguma forma eu fixo isso no meu perispírito, essas substâncias tóxicas. E nós emanamos esses fluidos que não são perceptíveis aos nossos olhos materiais, mas dos desencarnados, esses espíritos que também se encontram interessados nesse tipo de fluido, né, que nós emanamos, eles se alimentam conosco, né? Então isso geram obsessões, isso geram influenciações espirituais. Então você vê o André Luiz dizendo em muitos livros dele, né, explicando que é como se fosse uma pessoa só, plano espiritual e plano físico, ou seja, a pessoa encarnada e o espírito desencarnado se alimentando de um mesmo vício. Mas o encarnado se alimenta da bebida, ele se alimenta da droga em si, e o desencarnado se alimenta de fluidos, né, que geram desse processo, né? Daí que é importante a conscientização do ser, né? Porque da mesma, o espírito encarnado aprende, evolui, e dessa forma o desencarnado também, né?
Fernando, que é a necessidade da educação. Quando a gente fala da doutrina espírita, vai mostrar para o encarnado e também para o desencarnado. Quando a gente vai numa palestra, a gente vai, nós, encarnados, mas também nós temos companhias, os nossos acompanhantes desencarnados, e eles ouvem também as informações e buscam uma melhoria. Por isso que há necessidade do dependente querer parar. Se ele não quiser parar, não tem o que fazer. A família pode insistir, trabalhar e tudo mais, mas se ele não tiver a vontade para superar essa dificuldade, não tem jeito. Então a primeira,
essa é a cura, né?
É a cura, porque ele
problema,
precisa,
né,
entender e falar, não, eu sou. Uma vez que ele assume realmente essa doença que ele tem, aí fica mais fácil de tratar. Então o primeiro passo, realmente, por isso que os 10 passos, né, os 12 passos dos narcóticos anônimos da A, é o quê? Você reconhecer que você tem uma dificuldade. Se você não reconhecer, não tem como você trabalhar. E uma vez reconhecendo isso, fica muito mais fácil você admitir e falar assim, agora eu estou apto a receber ajuda, eu preciso de ajuda e muitas vezes eu sou impotente. Como eu posso fazer? Não é, dona Luzinha?
É o primeiro passo dos 12 passos de A, admitir que eu sou impotente diante das drogas e do álcool.
Perfeito. O Hélio, a Nolita Ferraz está ligando aqui para a gente. Nolita, um abração para você, viu? Ela está fazendo uma pergunta que já veio agora há pouco de um outro ouvinte, mas não vamos repetir porque é uma coisa importante. Ela está perguntando assim, ó. As pessoas que partem para outra vida com vício, quando voltam para o mundo, reencarnam, voltam com os mesmos vícios?
Então, se ela partir com o vício, as pessoas, porque desencarnaram, não muda nada, porque os vícios da alma, que é o vício do espírito, ele só perde o corpo físico, mas ele continua sendo a mesma pessoa, com as mesmas tendências, com as mesmas, o mesmo gosto, com os mesmos interesses, continua tudo a mesma coisa. Inclusive, foi bem explorado aqui na pergunta anterior, o Ramatiz, um autor espiritual, ele tem uma expressão que lá na espiritualidade diz que eles falam assim, aquele camarada é o meu caneco, né? É o meu caneco ou é o meu cachimbo. Porque ninguém bebe sozinho e ninguém fuma sozinho.
Uhum.
Isso aí, ele afirma isso aí, certo? Quer dizer, então aquela vontade, quando começa a aparecer do nada da pessoa buscar o cigarro ou buscar a bebida, naquela hora, ele está com a ajuda da espiritualidade, de espíritos desencarnados, que fazem isso junto com ele. Quer dizer, ele é caneco ou ele é cachimbo de alguém. Aliás, de até de vezes de mais de um, né? Eles, uhum, eles vão se revezando em torno da pessoa para beber, cada um bebe, o outro encosta. Quando o cara chega aí para a rua, virar um morador de rua, virar um alcoólatra daquele mesmo, são legiões que ficam usando essa pessoa para se vai satisfazer na espiritualidade.
8 horas 47 minutos, essa meia hora aqui do Semana Boa Nova tem o apoio institucional da Superbanca. Superbanca fica na Avenida Lino Jardim, 1168, em Santo André. Telefone 4994-0443. Se você quiser ser o apoiador institucional do programa Semana Boa Nova, como faz a Superbanca, entre em contato com a nossa produção, programa sbn@gmail.com. 44-35-90-20 é o nosso telefone para você ligar para cá, participar, ou 997-666-555. No 997-666-555, através da operadora Vivo, você pode também mandar mensagens via WhatsApp ou SMS. A nossa equipe está toda em apostos aguardando a sua ligação. Ou 44-35-90-20 é o telefone fixo. Dona Luzia Piotto é a nossa convidada de hoje. Dona Luzia, o que acontece com o espírito de um dependente químico depois do desencarne? Quando a pessoa desencarna, o que acontece com o espírito dele? Vai lá para o plano espiritual e ele é dependente. Tem algum tratamento diferenciado?
Ele passa por orientações, porque nós vamos... Quando estamos no plano espiritual, quando os espíritos estão no plano espiritual, eles têm a oportunidade, como nós temos aqui, de evoluir, de crescer. Basta querer. Então, são todos orientados. Tem equipes cuidando. A prece da família aqui encarnada ajuda o espírito desencarnado, que está no plano maior. Então, claro, tem sempre a ajuda, tem sempre o crescimento, tem sempre trabalho. Eles têm muito trabalho no plano espiritual também.
Bom, vamos para os destaques da semana. Quero destacar aqui essa semana uma publicação do site G1, que não foi esta semana especificamente, foi já 4 semanas atrás, publicou uma notícia de que um homem de 45 anos, lá na cidade de São Carlos, no interior de São Paulo, ele foi preso porque ele estava ameaçando a mãe dele, com 86 anos de idade, essa mãe dele, e ele era um usuário de drogas. Aí vem a pergunta, até que ponto as famílias são afetadas pelas drogas e como o espiritismo pode ajudar essas pessoas, hein, Eli? Como é que é?
É o que a Dona Luzia estava falando agora há pouco, é importantíssimo, né? A família ela faz parte do processo. Até na hora que ela concordou em receber esse dependente no seu seio, né, como um dos membros dessa família, é porque já existem até compromissos anteriores também de vidas passadas, sim, provavelmente já vai existir de vidas passadas sobre, e é de você recuperar essa pessoa e de trabalhar junto com ela. É fundamental que a família assuma a responsabilidade sobre o dependente, né? O dependente e trabalhe junto com ele o seu processo de recuperação. Porque na medida que ele, quando chega ao ponto de ele ser abandonado pela família e a família desistir desse interesse, ele vira realmente, vai para a rua, vira morador de rua, vira aquela... Como a pessoa chama assim, né? Um trapo humano, uma expressão que as pessoas usam, porque você, ninguém mais liga. Ele ficou do lado e aí ele vai. E quem aqui na nossa cidade, principalmente, nós temos a prefeitura tem uma casa, que chama de Casa Amarela, onde eles recolhem esses moradores e eles ficam tudo por volta ali de um atacado que existe ali próximo, onde eu frequento, faço compras diariamente. Eles estão por ali, qualquer dinheiro que eles conseguem pedindo na rua, vai imediatamente e já vão comprar, porque é muito fácil, é muito fácil. A pessoa com R$2, hoje ela se embriaga, ela fica, nossa, ela cai, ela, porque vai, é o que vai custar um culote de cachaça.
Dona Luzia, com relação a essa notícia desse jovem, esse senhor, né, de 45 anos, que é drogado e ameaçava a mãe de 86, né? A família sofre impacto muito forte com isso, né? A senhora tem casos que a senhora lembra lá do IAN, da Associação, a Instituição Assistencial MEIMEI, lá no Rudi Ramos, né? E que cuida disso também, que a senhora estava comentando agora, casos que as famílias foram afetadas dramaticamente por isso.
Tem muitos casos, realmente. Dependência química é muito grave, é muito sério. Enquanto a família não se conscientizar que ele é um ser humano, ele é filho de Deus, se ele não for orientado, se ele não for conscientizado, ele não busca tratamento. E as famílias sofrem. Nós temos casos de mães alcoólatras e que filhos foram buscar ajuda para esta mãe alcoólatra. Uhum. A mãe já estava morando na rua, não queria mais voltar para casa. Os filhos conseguiram, através do amor, da conscientização, de dar banho naquela mãe, de dizer, mãe, você é filha de Deus. Onde aprendeu isso? No grupo de apoio. Eu fico emocionada, porque é caso gravíssimo que nós temos vivenciado. E as pessoas encontram tratamento.
É, o tratamento está então, aí, né, Elio? A cura está aí, existe cura, né? As pessoas se buscar, né?
A expressão quer dizer que é usada, uma vez que não tem cura, é uma expressão. Porque para o corpo físico, realmente, essa cura ela não haverá. Porque se a cura não, ela vai existir no espírito, né? Quer dizer, quando o espírito mudar, o corpo físico muda junto, porque o corpo físico é uma expressão do espírito. O espírito é que comanda, ele que traz. Só o que ele tem que se conscientizar é que ele não pode mais achar que, porque parei, eu volto quando eu quiser e paro quando eu quiser. Isso não é assim que funciona.
Não, não existe.
É nessa expressão que se fala que não tem cura, sabe?
Isso mesmo.
Porque como ele tem essa predisposição, e isso aí é milenar, muitas vezes, de muitas encarnações que ele tem aquilo, ele não pode achar que imediatamente, não, eu já estou curado, eu posso voltar e fazer, não. Ele tem que se, esse processo de conscientização é lento, é gradual, mas ele existe. O espírito, ele pode se curar. O corpo físico é que às vezes não cura.
Fernando, você queria falar alguma coisa no destaque da semana?
Eu quero pegar o destaque, mas eu quero aproveitar, Turibu.
Sim.
Desculpe, o que acontece? Quando a gente fala que não tem cura, obviamente as lentes da medicina, da ciência convencional, foca-se realmente numa única existência. E é isso que o espiritismo contribui ainda mais para ajudar aquelas pessoas que passam essa dificuldade. E por quê? Porque nós sabemos que se o indivíduo tem um problema nessa vida, não necessariamente que nas outras ele vai continuar com esse problema. Então, se ele, mesmo que ele desencarne com aquele problema, ele vai ter cura. Numa outra encarnação, numa outra, seja necessárias quantas forem, mas o indivíduo vai ter. A questão é aproveitar esta daqui e fazer o máximo que for possível para a gente conseguir ajudar aqueles que têm problema e aqueles que têm problema se conscientizarem que eles são responsáveis pela própria cura. Tá? Se nesta vida não tem a cura orgânica da forma que a gente compreende, mas ele tem o quê? O tratamento para que numa próxima encarnação ele não venha com a mesma problemática.
Bom, você ia falar alguma coisa no destaque da semana?
Líbio, a gente está num assunto muito interessante aqui, e aí eu tenho que realmente destacar que o governador do estado de São Paulo, tá, propôs uma coisa que eu achei muito interessante, o aumento dos impostos sobre a cerveja e o cigarro. E ele diminuiu os impostos para o arroz e o feijão. Na verdade, ele zerou. Então, isso é um grande
incentivo,
avanço.
Né?
É um incentivo, realmente, para que a gente o quê? Valorize a vida, o alimento, e não que incentivar coisas que causam problemas sociais.
Agora, dona Luzia, nesse sentido aí, está chegando uma pergunta aqui do Reinaldo de Santo André. Muito obrigado, meu Reinaldo, pela sua ligação. Está dizendo assim, ó. Solicito abordar a questão da propaganda de bebida alcoólica na televisão e sua relação com o aumento do alcoolismo. É importante lembrar que existem 200 doenças relacionadas com o alcoolismo, segundo a Organização Mundial da Saúde. Se a propaganda do cigarro foi proibida, por que não fazer o mesmo com a propaganda da bebida alcoólica? Né?
Gravíssimo isso. Quando nós comentamos a respeito das propagandas, nós temos assim um mal-estar. Como é que com este aumento da dependência, do uso da adolescência, bebendo muito, ainda nós temos propaganda lindas, mulheres bonitas, até onde nós vamos parar? O governo não percebe isto? É preciso que haja uma união das entidades, das pessoas e lutar com isto. Porque é agressivo às famílias daqueles que têm um dependente em casa. Sabemos da gravidade do uso do álcool. E ainda mostramos na televisão como se fosse uma coisa bonita,
natural. Né?
Normal, né? É muito feio isso.
Agora, o Haroldo, lá de Itaquera, obrigado, Haroldo, pela sua ligação, também nos ajudando a fazer aqui o Semana Boa Nova. Ele faz uma pergunta na mesma linha, só que com uma outra característica. Ele diz assim, ó, como resistir à tentação dos vícios nos encontros sociais e também através da mídia, que exerce uma força tremenda sobre todos nós. Como é que a gente resiste a essa tentação, hein?
O primeiro passo de Alcoólicos Anônimos, dos 12 passos, diz assim, o alcoólatra precisa admitir que ele é impotente diante da droga e do álcool. Quando eu admito, eu aceito. Eu não tenho dificuldade, pode estar tudo na mesa, eu não tenho dificuldade. Depois que eu estou um tempo sem usar, depois que eu já sei da minha problemática, eu tenho certeza dentro de mim que eu não vou ingerir o álcool. Mesmo com os apelos que você está dizendo, o nosso irmão está dizendo. Porque eu sei que vai agravar a minha vida.
Muito bem. Nós vamos deixar alguma perguntinha para a senhora agora aqui. Aliás, duas perguntas que a senhora vai responder no nosso retorno, têm a mesma natureza. Qual deve ser a postura dos familiares em casos de dependência química? E se a influência espiritual que afeta o dependente pode afetar também os familiares? Então, nós vamos falar da família já já, desse grande remédio, dessa grande cura da dependência química, que é a família. Nós vamos falar no nosso retorno, porque agora o Marcelinho, o aniversariante, vai fazer as inserções comerciais. Aí nós vamos voltar já já. Não muda a emissora não, é rapidinho.
ABC
Superbanca, o melhor local para você saborear um bom café e escolher uma leitura dentre a maior variedade de revistas e periódicos nacionais e estrangeiros ABC. Na Superbanca, você pode também saborear um delicioso almoço por quilo com a reconhecida qualidade da marca Padaria Brasileira. Visite a Superbanca, Avenida Lino Jardim, 1168 em Santo André. Aberta todos os dias das 6:30 da manhã às 10 da noite. Superbanca, o seu centro de cultura e lazer. Você não precisa mais sair de casa para comprar livros espíritas, espiritualistas e de autoajuda. O Mega Livros leva até você com rapidez, sem pagar mais. Acesse www.megalivros.com.br, a sua livraria virtual. Ou ligue para 3186-9777, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde.
Rádio ABC.
Rádio ABC.
Programa Encontro Sertanejo, pra você matar saudade daquelas músicas que fizeram parte da sua vida. Apresentação, Luiz Aguiar. Todo sábado, às 14h.
Os jardins e as florestas.
O rádio é o veículo de comunicação com maior alcance nos dias atuais. Você não precisa parar o que está fazendo para ouvir o rádio. Você não precisa nem mesmo ter um rádio para ouvir rádio. Basta dar uma volta no comércio, ligar o som do carro ou deixar tudo em silêncio. Para que em algum momento você escute aquela voz transmitida pelas ondas do rádio.
Prepare-se.
Pois é, se sua empresa está no ar, está no ouvido do povo. Anuncie no rádio. Uma campanha.
Rádio ABC.
Com quase 20 anos ininterruptos de trabalho, a revista Merck News vem agradecer os seus leitores e apoiadores pela parceria ao longo da nossa trajetória e por hoje ser a revista mais antiga e de mais credibilidade da região. A revista Merck News, que só mostra o lado bom da vida, é uma publicação da editora Grupo Gerência. Acesse o nosso site e veja a revista virtualmente, merckneews.com.br.
ZYK 651, Rádio ABC, 1570, para toda a Grande São Paulo, via internet, para o planeta, jornalismo, esporte, entretenimento, música e a sua participação, Rádio ABC.
Ao seu lado, Rádio ABC.
A Torcisão é uma empresa que fornece para a construção civil e infraestrutura. Está presente em túneis, aeroportos, viadutos, estádios e em várias outras grandes obras no Brasil. Sempre respeitando os mais altos padrões de qualidade, oferecendo durabilidade e resistência em todos os seus produtos. Afinal, quando se trata de barras de ancoragem e proteção, o mais importante é a segurança das pessoas. E a Torcisão faz questão de ser sinônimo de confiabilidade. Acesse www.torcisão.ind.br ou ligue para 2334-9344 e saiba porque com a Torcisão toda obra vira obra de arte.
distribuidora de livros espíritas, espiritualista e de autoajuda Bezerra de Menezes atende com presteza a todos os centros espíritas. Complete o estoque da livraria do seu centro. Temos preços especiais e descontos de até 50% com prazo de até 90 dias para pagar. Atendemos a toda a região com entrega em domicílio. São mais de 5 mil títulos, mais de 100 editoras e mais de 90 mil livros de estoque. Ligue para 3186-9766, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde, ou mande e-mail para contato@ebmeditora.com.br.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã, oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Horas 3 minutos, estamos retornando aqui ao vivo pela ABC com o programa Semeando a Boa Nova, hoje com o tema dependência química, um tema importante para você acompanhar aqui, ligar para cá no 44359020 ou no 997666555 e dar a sua contribuição, fazer a sua pergunta, um tema muito atual. Valdir Manetti, tem questões aí para informar os nossos ouvintes sobre os acontecimentos da Seara Espírita?
Tenho sim, o Núcleo Espírita O Semeador, no próximo sábado vai oferecer a todos vocês a noite da pizza, sem álcool.
Noite da pizza sem álcool.
Sem álcool.
Ótimo. Quando então, que é? Sábado que vem?
Sábado
dia
que vem.
Dia 7 de novembro.
Isso, a partir das 19h30, horas, na rua Itapiranga 312, na Vila Floresta. Aqueles que quiserem saber mais alguns detalhes sobre essa noite, telefone 4426-4017. Então, nós estamos lá, aguardando por vocês, pela presença, pela amizade que a gente cria e tudo mais, e pelo ambiente que nós conseguimos oferecer para todos aqueles que participam dos nossos eventos.
Perfeito. 9h04. Fernando, tem algum aviso para passar para nossos ouvintes aí também, Fernando?
Ah, eu tenho sim. Olha só, Toribio, semana que vem, tanto no dia 7, no sábado, quanto no domingo, dia 8, haverá a Feliza, que é a Feira do Livro Espírita de Santo André. Completa 40 anos, Toribio, tá?
Que beleza, belo trabalho.
Vai acontecer no próximo final de semana, a partir das 9 horas até as 18 horas, no dia 7 e no dia 8, tá? Das 9 horas da manhã até as 17 horas. Então é na Rua das Pitangueiras 471, lá é o bairro Jardim, em Santo André. Ah, uma coisa que eu falo é aproveitar realmente os ouvintes. Então no sábado, né? No sábado, a pessoa pode ir lá na Feliza, comprar livros e depois vai lá no semeador comer uma pizza. Isso, né, Valdir? Tá certo.
Sobre a Feliza, a gente sempre lembra de... Está chegando no final do ano já, né? Vem Natal, você tem que presentear amigos. Você não sabe, às vezes, o que dá de presente. Tanto supérfluo que você acaba comprando, a pessoa pega aí... E depois joga num canto, nunca mais usa, nunca mais pega, né? E o livro, ninguém joga fora um livro, é interessante isso aí. Você dá, a pessoa, ela guarda, ela leu, ela, um dia ela acaba lendo, ela, mas dificilmente que pega, alguém pega um livro e joga no lixo, né? Então você, não importa, vai na Feliza, porque lá tem livros, é para criança. A parte de criança é muito bonita, tem muito livro escrito para criança, de historinha, que você pode trabalhar e que não é proselitismo, espiritismo, nada. Histórias agradáveis que você pode contar para o seu filho à noite, ler junto com ele, né? E tudo isso aí, aproveite, porque o preço é muito bom, é preço de custo. E aí você vai lá e você faz uma prova de uma compra, você presentear 20, 30 pessoas das suas relações com pouquíssimo recurso.
E uma sugestão, pega o livro da Lavra, né, mediúnica, né, através do Espírito Luiz Sérgio, né? O Espírito Luiz Sérgio fala muito da dependência química, trabalha com os jovens, né, Luzia? Fala do trabalho bonito das equipes espirituais no tratamento dos jovens que são dependentes químicos. Né?
Isso mesmo.
Dona Luzia, eu tinha deixado duas perguntas para a senhora antes do nosso intervalo. Como é que deve ser a postura dos familiares no caso da dependência química e se a influência espiritual que está lá sendo exercida sobre o dependente também pode acontecer com a família?
Olha, cada caso é um caso. É. Se o dependente está agressivo, está roubando, eles roubam para poder comprar as drogas, num caso muito grave, é preciso internação. Nós sabemos que internação compulsória é em casos mais graves e pouquíssimas clínicas têm a internação compulsória, e elas são caríssimas. É preciso que a família busque orientação, porque ela trata o seu dependente como um sem-vergonha, e ele não é um sem-vergonha. Nós dizemos, e se o seu amor amputar a perna, o que você faz com ele? E se ele fica cego, o que você faz com ele? Nós vamos cuidar, buscar médicos. E para a dependência química também tem tratamento. A família precisa ser orientada. As casas espíritas, que na nossa casa tem um tratamento especializado aos dependentes e às famílias, recebem tratamento espiritual, recebem orientação, tem a desobsessão, onde depois de algumas semanas nós percebemos claramente a beleza da recuperação das pessoas, das famílias principalmente. Então não desanimem, meus irmãos. Tem problema, busque tratamento nas casas espíritas.
E a dona Luzia, e o Evangelho no Lar, como é que ajuda isso, hein?
O Evangelho no Lar é luz para o nosso lar. É como uma casa escura e você faz o Evangelho, ela fica toda iluminada. Então é bênção, é terapia do sono que nós orientamos as famílias. O que é a terapia do sono? Quando o nosso familiar está dormindo na madrugada, do nosso quarto, onde nós estivermos, não é do lado dele. Onde nós estivermos, nós fazemos a terapia do sono, conversamos com ele quando ele está dormindo, porque quando dormimos o espírito desliga e vem nos ouvir. O que eu quero dizer para ele acordado, eu digo quando ele está dormindo: olha, você está jogando a sua vida no lixo. Porque quem usa droga, joga a vida no lixo. Uhum. Eu amo você, eu tenho saídas para você, vem comigo. Não perca a sua existência nesta encarnação. Terapia do sono é remédio, meus irmãos.
Muito bem, Valdo Imanente.
Eu gostaria de fazer uma pergunta para a dona Luzia. É o seguinte, dona Luzia, algumas vezes a pessoa na procura de um lugar para fazer a internação do seu filho, dependente químico, ela no primeiro local que ela encontra, ela interessa. Eu acho que o interessante, muitas vezes, é você procurar bem o lugar, para que você não possa estar colocando o teu filho num lugar que, isso foi um caso que eu presenciei, e que há uma lavagem cerebral. Isso assusta demasiadamente o jovem, né? E ele acaba fugindo desses locais, porque esses locais não costumam segurar o jovem, né? Então é necessário encontrar o lugar correto, né?
Para que nós temos uma lista de clínicas, muitas delas espíritas, que cuidam do dependente. Clínicas que tiram a pessoa da fissura e depois tem o tratamento espiritual, psicológico, tratamento médico. São clínicas que nós recomendamos. Eu tenho uma lista, infelizmente não trouxe, mas se alguém quiser, depois eu passo para você.
Perfeito. De qualquer maneira, a pessoa pode buscar lá no Centro Espírito Obreiro do Senhor.
Exatamente.
O endereço, a Clarissa já está postando lá na nossa página no Facebook.
Eu estou no Obreiros, quartas-feiras, 1h, quintas-feiras, a uma hora da tarde, e aos domingos, às 18h.
Então, quarta-feiras e quintas-feiras, 13h, a senhora está lá no Obreiros. O pessoal almoça, vai lá conversar com a senhora, comer uma sobremesa com a senhora, toma um café com a senhora depois do almoço lá.
Isso
e no
mesmo.
Domingo, às 18h, a senhora está lá também. Vai ser um trabalho bonito lá. Lembrando, quero aproveitar, dona Luzia, aproveitar que a senhora está aqui, vamos abusar um pouquinho da sua presença aqui, né? Esse conhecimento que a senhora tem. Nós estamos falando de finados, né? Também, né? Porque hoje o tema de hoje é dependência química. Mas eu sei que obreiros têm um trabalho muito bonito com os familiares das pessoas que desencarnaram, aqueles que estão sofrendo, etc. Né? Uhum. Esse trabalho acontece de domingo também, não é?
Nós temos. Em todas as tarefas, uhum. nós temos um momento de vibração para os desencarnados. Uhum. Porque não vamos ao cemitério, nós não temos esta prática, uhum. porque eles não estão lá. Eles estão vivos no plano espiritual. Uhum. Não existe a morte.
É apenas uma lembrança material. Né?
Isso mesmo, uma lembrança material.
Bom, Dona Luzia, nós estamos falando desse tema tão importante aqui e os e-mails estão chegando aqui, estão chegando perguntas para a internet. Vamos ver aqui, Clarissa, diz pra gente aí.
É, bom, tem bastante gente curtindo a nossa página, Juraci Carvalho, Hilário Rocha, Antônio Vilares, Ive Della Nossi, Vilma Visibelli e Osner Mantovani. A gente comentou de jovens, né? O Hilário Rocha, ele disse que o tema é de suma importância, o programa de hoje. Problema presente em faculdades, em proporção maior do que se pensa. Aproveito o ensejo para cumprimentar a todos e dizer que tenho alunos que superaram a dependência química com a força moral que a família lhes deu. Peço ainda que vibrem por minha temporada de palestras no sul do país.
Tá, e a cura para a dependência química, né? E quem mais está...
É, também o Valdir Silvestre, ele disse bom dia aos amigos do programa, um grande carinhoso abraço a Luzia Piotto, essa valorosa tarefeira de Jesus,
que
tem se dedicado com muito amor para minimizar esse flagelo da alma e do corpo que é a dependência química.
Muito bem, a senhora quer mandar algum recado para ele?
Um carinho, Valdir, Deus te abençoe.
Dona Luzia, o Adalberto de Guanás está ligando aqui e está perguntando assim, o espírito que reencarna destinado ao vício, mas de acordo com a educação que recebe de seus pais, não entrou no vício, ele já cumpriu sua missão ou ainda está devedor?
Olha, certamente cumpriu a missão. Ele foi presenteado, não é? Ele foi beneficiado numa família maravilhosa que está colaborando com ele e certamente ele terá momentos de buscar a droga, de buscar o álcool, mas ele tem uma conscientização maior, certamente ele tem Deus no coração. Olha, meus irmãos, recuperação sem Deus no coração está com a tendência para as recaídas. Porque quando nós colocamos Deus, nós temos o valor da vida e nós compreendemos a importância de não usar as drogas.
Muito bem. Quero avisar também que no próximo programa, sábado que vem, o nosso tema será o suicídio. E o ganhador do livro da primeira hora de hoje foi o Reinaldo de Santo André. Parabéns, Reinaldo. Você poderá retirar o seu livro lá na recepção do Núcleo Espírito do Semeador, às quartas-feiras, das 20 às 21h30, e aos sábados, das 10 às 11h30. Rua Itapiranga 312, na Vila Floresta, em Santo André. Daqui a pouco a gente anuncia o ganhador da segunda hora. Aliás, por falar no Reinaldo, ele mandou uma outra pergunta aqui, viu, Dona Luzia? Ele diz assim, ó, complementando a pergunta anterior, né, ele diz assim, não será um sintoma de colonialismo cultural, né, a questão das nossas, da propaganda dos meios da mídia aí, né, sobre álcool, sobre bebidas e tal, né? Precisa acontecer primeiro no chamado primeiro mundo para depois chegar aqui? É isso mesmo?
É isso mesmo. Eu concordo também. E o Brasil tem esta cultura. Nós temos uma tristeza quando vemos festa de aniversário de bebês de um ano e a mesa lotada de bebida alcoólica. Então é cultural a bebida alcoólica nas mesas dos brasileiros. É preciso vencer isto, porque as nossas crianças, os nossos jovens estão andando na beira do precipício. Prestem atenção nisso. Então é preciso cuidar com essa propaganda que nós estamos horrorizados com isso.
Então, Luzia, aproveita e fala um pouquinho só aquela situação que é muito comum, por incrível que possa parecer, por mais degradante que possa ser, dos pais que pegam a chupeta da criança, molham na cerveja lá na bebida e dão para a criança para fazer um gesto, para mostrar, olha que bonito, meu filho, a criancinha já é um macho, não sei o quê. Fala sobre isso.
É uma total ignorância. Uhum. Que nós nos entristecemos. Pessoas que querem fazer algo de bom estão fazendo alguma coisa muito grave. É ridículo, eu diria. É inconsequente.
Muito bem, Fernando.
Interessante essa questão que foi colocada da cultura, né? Isso é um hábito cultural que, principalmente no passado, hoje, eu não sei se realmente tem muito isso, eu também presenciei isso também quando criança, né? Mas hoje parece que há um avanço.
mesmo realmente a gente presenciando várias coisas complicadas, mas a gente percebe que a sociedade avança. E para que a gente consiga modificar a cultura, é necessária a nossa modificação pessoal. Se nós estamos vivenciando e verificando essa problemática, o nosso dever é ser espelho para a sociedade, um espelho positivo. Na verdade, passar uma imagem positiva. Então não adianta nada eu reclamar que a pessoa fuma e tudo mais, se eu também faço isso. Não adianta eu reclamar que as pessoas têm hábitos ruins ou vícios, e eu também tenho esses vícios. Então, à medida que eu corrigir os meus vícios, eu vou dar exemplo para a sociedade. E aí começa dentro de casa, ele fala assim, olha, papai não faz isso. E olha, não faz mesmo, então não tem por que eu fazer. Então você educa o seu filho assim, ele tendo exemplo dentro de casa, fica muito mais fácil ele vencer as influências fora de casa. É esse que é o processo educacional e mudança cultural.
Dona Luzia?
Eu vou deixar uma frase que eu quero que todos guardem. O exemplo não é a melhor maneira de educar, é a única. É através do exemplo que nós educamos. Foi assim que Jesus nos ensinou. Pai e mãe têm que ser exemplo de bom caminho, de boa orientação. Falar com as crianças desde muito cedo sobre Deus. Fazer prece quando eles vão dormir. Cuidar das crianças desde muito cedo. Nós teremos crianças felizes no futuro.
Muito bem, 9:18, essa meia hora aqui do Semana Boa Nova tem o apoio institucional da Torcisão, www.torcisão.ind.br, da Mega Livros Espíritas, www.megalivros.com.br, e também da editora Bezerra de Menezes, www.ebmeditora.com.br. Se você quiser ser um apoiador institucional do programa Semeando Boa Nova, como fazem a Torcisão, Mega Livros Espíritas e a editora Bezerra de Menezes, entre em contato com a nossa produção, programa sbn@gmail.com. Dona Luzia Piotto, a nossa convidada de hoje, daqui a pouco vai explicar para a gente por que ela usou a palavra perseverança sobre o tema de hoje. Hélio, você queria fazer um comentário?
Eu queria, o Hilário, né, o nosso companheiro também, que membro também da equipe aqui, participa sempre conosco, ele fez uma lembrança quando ele entrou através do Facebook, né, a respeito das faculdades, né, das universidades, onde o vício ele é crítico, né? Eu diria até que lá passa até do crítico, né? Quer dizer, realmente é uma coisa muito de preocupar muito. E eu lembrei aqui nisso que a questão de uns 6 meses atrás, ou um pouco mais, um pouco menos, eu vi um comentário da Associação Médico Espírita dos Médicos,
AME,
que eles estavam criando um grupo de apoio aos médicos dependentes. Porque existe muito médico dependente, que eles criam essa dependência durante a faculdade, né, o período em que ele está estudando, e depois, como eles têm muito fácil acesso e sabe que eu para equilibrar quimicamente o corpo para cá ou para lá, para ficar sem dormir, né, para estudar mais ou para trabalhar mais, para fazer 2, 3 plantões, enfim, depois eles acabam perdendo a mão. Então não é, então isso só para lembrar o seguinte aqui, que isso não é uma questão cultural, como disse agora há pouco o Fernando, né? Isso acontece em todas as classes sociais, você não tem, não quer dizer, e prova não convence ninguém, porque se prova convencesse alguém, médico não fumava, né? E tem médico que fuma, né? Certo? Não usava droga e tem médico que usa. Então não é prova que vai usar, que vai convencer ninguém. Realmente há uma conscientização do espírito para que ele saiba que ele não pode perder a lucidez, né? Na hora que ele perder a lucidez, ele está perdendo a encarnação. Ele fica filosoficamente morto. A pessoa que não está lúcida, ela está filosoficamente morta. É a que não está contando nada para ele a favor e pode contar contra, porque ele pode ter atos durante esse momento em que ele não tem lucidez, atos que comprometem as outras pessoas, porque a lei das causas e efeitos, ele vai estar se comprometendo ainda mais perante o futuro com ele mesmo. Né?
Fernando? A analogia que dá para a gente fazer, tá? Imagine você num rio, tá? Num barco, e seguindo no rio tranquilamente, de repente tem umas corredeiras, você até se diverte e tudo mais, vê a paisagem, então um ambiente gostoso e tudo mais, e vai ganhando velocidade e vai curtindo. Porém, lá na frente você não sabe, tem um precipício de 100 metros, e naturalmente vai cair. Só que no momento que você está lá no lazer, curtindo e tudo mais, tudo é maravilhoso. Só que fatalmente
a queda vai acontecer. É o que acontece com o dependente químico. Mais cedo ou mais tarde, ele vai ter que colher as consequências dos atos que ele está fazendo. O trabalho nosso, tá? Nosso da sociedade, da família, é cada vez mais mostrar as consequências do caminho que ele vai chegar, o fim que ele vai ter. Então é necessária realmente o quê? A exposição disso, com amor, mas também com energia. A energia não é violência, a energia é o quê? O amor aplicado com o intuito de colaborar. Filho, pense, vamos lá, vamos refletir, o que é possível fazer, o que eu posso fazer para você sair disso? A gente tem juntos, a família, a sociedade, para tentar te resgatar. Todos nós te amamos, queremos isso. O que, que a gente tem que fazer? Repare aquelas pessoas que adentraram esse caminho.
Luzia, a senhora queria falar.
Você falando de família, eu tenho uma história, posso contar?
Claro, por favor.
Nos procurou uma família e entraram em recuperação lindamente. Um rapaz inteligentíssimo percebeu. E foi marcar o casamento. E aí a mãe disse, nós, na nossa casa não tem álcool. Mas mãe, toda a família da minha noiva gostam de bebida. Os padrinhos, ela fez um jantar para os padrinhos. Como é que não vai ter bebida na nossa casa? Filho, desde que você entrou em recuperação, não entra bebida na nossa casa. Nem o vinagre com álcool eu uso, você percebe? Não entra nada de álcool aqui. Deixa comigo. Mãe, eu vou ficar mal. Eles gostam de bebida. Filho, deixa comigo. Serviu um jantar maravilhoso, com sucos, com refrigerantes. Na hora que foram embora, 3 ou 4 deles falou na frente de todo mundo. Eu quero agradecer este jantar, que é a primeira vez que nós saímos inteiros.
Ah, que beleza.
Não teve bebida nesta casa.
Que beleza.
Parabéns.
Né? Maravilha. Então, atitude nobre, né?
Atitude nobre.
Muito bem, vamos fazer aqui o nosso bate-bola, jogo rápido, perguntas rápidas e respostas igualmente rápidas. Clarissa, como é que os pais podem evitar que seus filhos se tornem dependentes químicos?
Através do exemplo e através de uma educação moral, à luz do Evangelho, à luz dos ensinamentos cristãos, e através de uma presença constante na vida deles e fraternal.
Dona Luzia, um espírito, quando estiver lá no plano espiritual, pode ser dependente químico?
Ele pode ser dependente químico.
Depende do que está aqui, né?
Exatamente.
Hélio, a dependência química pode ser curada?
Pode, pelo espírito.
Ô, Fernando, por que, que o espiritismo se preocupa com a questão da dependência química?
Porque é um mal que atrapalha muitas pessoas e nós estamos aqui para evoluir. Então, realmente é um processo que a gente tem que evoluir e superar.
Clarissa, um dependente químico continua dependente quando desencarna?
Continua e ele necessita de tratamento especializado para a recuperação.
Dona Luzia, alguns programas de tratamento de dependentes reforçam as questões religiosas. Por que, que a religião pode ajudar um dependente químico?
Porque a pessoa se conscientiza da valorização da vida. A vida, Deus deu a vida para ser vivida em abundância, com alegria, aprender, crescer e não para ser destruída.
Hélio, o trabalho é um antídoto para a dependência?
A laborterapia é a principal ferramenta para curar dependências de qualquer espécie.
Fernando, o que falar para uma mulher que é dependente química e esteja grávida?
Ame o seu feto, ame o seu filho que está para nascer e tenha a responsabilidade que aquilo que você ingerir e pensar vai diretamente para ele. Ele não tem, você não tem o direito de fazer isso com ele.
Muito bem, tá, esse é o jogo rápido, né? Clarissa, nós temos novidades aí nas redes sociais, temos alguns ouvintes se manifestando.
Tem algumas curtidas no Facebook,
a
Juliana.
Curtindo a gente aí.
Isso, exatamente.
Concorre também ao livro, né?
Também concorre ao livro.
Curtiu aí, concorre ao livro. Muito bem. Dona Luzia Piotto, a nossa convidada de hoje, está aqui com a gente falando desse tema tão importante, dependência química. Você participa. 44-35-9020 é o nosso telefone. Liga para cá, 997-666-555, ao telefone, o telefone celular, pela operadora Vivo. Você pode mandar também por esse telefone mensagens via WhatsApp e SMS. SMS 997-666-555. Se você preferir, passe no nosso e-mail programasbn@gmail.com ou na nossa página no Facebook /semeando a boa nova. Olha, quero lembrar aqui, né, Dona Luzia, a gente está falando tanto aqui de drogas, mas nós temos programas maravilhosos de proteção, de prevenção às drogas, né? Quero lembrar aqui um programa maravilhoso desenvolvido em todo o Brasil pela Polícia Militar, que é o PROERG, né? Um programa maravilhoso. Aliás, eu queria convidar você, o nosso ouvinte, a conhecer o Programa Educacional de Resistência às Drogas, o PROERG, um programa bonito desenvolvido pela Polícia Militar. E vale a pena você conhecer como é que funciona isso. Eles vão nas escolas, tratam as crianças, dão formatura para essas crianças, né? E eles relatam, né, que dessas crianças muito poucos se envolvem com drogas, né? É legal tratar o jovem desde criancinha assim, dona Luzia?
Desde sempre, é o exemplo.
Dona Luzia, quando é que um pai e uma mãe deve começar a tratar o filho? Com que idade ele deve começar a tratar o filho preventivamente a droga?
Olha, nós não vamos falar por uma criança de 3 anos, filho, você não pode usar droga, não. Mas nós vamos mostrar o que eu posso e o que eu não posso. Uhum. Já falamos aqui. E, então, assim, a criança... Mas o pai tem que ser exemplo nesta família. Uhum. A mãe tem que ser exemplo. Eu falo para o meu filho, filho, olha, você não faça isso, mas eu faço. O meu filho diz, mas a minha mãe é meu exemplo e ela está fazendo, é porque eu também posso. A grande preocupação que nós temos é orientar as famílias para que oriente os seus filhos. Nós temos um trabalho que se chama Fé na Prevenção, que levamos às escolas. Foi instituído pelo governo federal. Ele organizou as religiões e implantou este trabalho. Nós temos levado com muita seriedade aos colégios e nos surpreende a falta, a ausência de pais frequentando esta reunião. Então, veja, é preciso uma conscientização maior, a família cuidar das suas crianças, para que nós não venhamos a sofrer depois.
São 9h28, nós vamos fazer uma paradinha aqui no Semana da Boa Nova, porque precisa fazer as inserções comerciais. Mas eu vou deixar uma perguntinha para a senhora aí. Qual é o tipo de tratamento que a gente deve procurar em caso de dependência química? A senhora vai responder já já no nosso retorno. Você que está na nossa audiência, não muda de emissora não, nós vamos voltar já já. Lembre-se, 4435-9020 é o nosso telefone, 997-666-555 é o telefone celular, onde você pode fazer também mensagens, SMS e também pelo WhatsApp. No Facebook nós estamos no / Semeando a Boa Nova. Entra lá, curta a nossa página e concorre como um brinde ao livro espírita gentilmente cedido pelo IDEAL, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz, de São Paulo. Já vamos voltar já já.
ABC.
Torcisão é uma empresa que fornece para a construção civil e infraestrutura. Está presente em túneis, aeroportos, viadutos, estádios e em várias outras grandes obras no Brasil. Sempre respeitando os mais altos padrões de qualidade, oferecendo durabilidade e resistência em todos os seus produtos. Afinal, quando se trata de barras de ancoragem e proteção, o mais importante é a segurança das pessoas. E a Torcisão faz questão de ser sinônimo de confiabilidade. Acesse www.torcisão.ind.br ou ligue para 2334-9344 e saiba porque com a Torcisão toda obra vira obra de arte.
Você não precisa mais sair de casa para comprar livros espíritas, espiritualistas e de autoajuda. O Mega Livros leva até você com rapidez, sem pagar mais. Acesse www.megalivros.com.br, a sua livraria virtual. Ou ligue para 3186-9777, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde.
Continue na ABC.
Daqui a pouco,
tem mais.
Rádio ABC.
Rádio ABC.
Só quem vive o dia a dia da cidade de Diadema tem propriedade para informar, criticar, elogiar e enxergar novas oportunidades como ninguém. O Diadema Jornal, há mais de 50 anos, é o principal veículo da cidade e é referência para quem quer conhecer mais e melhor Diadema.
Todo sábado, a partir das 10 da manhã, você ouve o programa Causas Nobres.
Olá, pessoal. Eu sou Antônio Dalto. Eu também estou aqui na Rádio ABC, todos os sábados, com o programa Causas Nobres.
ABC.
a melhor opção de pós-graduação em gestão de negócios de saúde chega ao ABC. O curso de especialização mais completo do mercado, fruto de parceria da Fundação do ABC com a Fundação Dom Cabral, primeiro lugar em 2014 entre as melhores escolas de negócios da América Latina, uma das 50 melhores do mundo no ranking do Financial Times. Médicos, economistas, administradores e profissionais interessados em ocupar cargos de direção em serviços públicos e privados não podem perder esta oportunidade. Mais informações: www.fuabc.org.br ou ligue 2666-5498. Pós-graduação em gestão de negócios com ênfase em saúde. Seu futuro profissional passa por aqui.
Galêndula Homeopatia, tradição de 24 anos de confiança e qualidade, fornecendo medicamentos homeopáticos, manipulação de fórmulas, fitoterápicos, essências florais e produtos naturais. A farmácia homeopática que está pertinho de você. Galêndula Homeopatia, Travessa Portugal, número 19, pertinho do Shopping ABC. Telefone 4438-6802. De segunda a sexta, até às 9 da noite e aos sábados, até às 2 da tarde.
Pensou em construir ou reformar? A Casa Rossi tem tudo o que você precisa, dos materiais básicos até o acabamento. Na Casa Rossi você encontra qualidade, bom preço e um excelente atendimento. Aceitamos o Construcar e demais cartões de crédito. Também financiamos até 18 meses com cheques ou carnês. Casa Rossi, sua melhor opção para construir ou reformar. Rua Leonardo Fioravante, 130, Jardim Las Vegas, Santo André. Telefone 4451-7950. Visite nosso site www.casarossi.com.br.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Nove horas 33 minutos, retornando aqui ao vivo com o Semeando a Boa Nova de hoje, com o tema dependência química. Esse é o nosso tema de hoje. Quero lembrar você que telefonando ou escrevendo para a gente aqui, você concorre como um brinde a um livro espírita, gentilmente cedido pelo Ideal. Vai lá na página da nossa página no Facebook, curte lá que você ganha o livro, concorre ao livro também. Próximo programa, sábado que vem, o tema será o suicídio. Olha que tema importante, hein? E hoje nós estamos falando de dependência química. Está com a gente aqui a dona Luzia Piotto, atuante tarefeira do Centro Espírita Obreiros do Senhor do Rude Ramos, em São Bernardo do Campo. O Salomão Lodimar ligou para a gente aqui, um abração para ele. Obrigado, Salomão, sempre contribuindo aqui com o Semana Boa Nova, dizendo assim, ó, quando foi que a humanidade teve um dia de harmonia na história? A bebida é um mal que, infelizmente, temos que conviver com ela. Nós é que temos que saber separar o bem do mal. É isso aí, Salomão. Obrigado pela sua contribuição. A gente precisa aprender mesmo a separar o bem do mal, né, dona Luzia?
Isso mesmo.
Muito bem. Dona Luzia, eu tenho deixado para a senhora aqui uma perguntinha, né? Como é que é o tipo de tratamento, qual é o tipo de tratamento que a gente deve procurar nos casos de dependência química?
É, cada caso é um caso, acho que já falamos um pouco isso. Um caso mais agressivo é preciso a internação.
Certo.
A casa espírita, nós durante muitos anos levamos para as casas espíritas o trabalho da dependência química. Poucas casas espíritas em São Bernardo têm o tratamento da dependência química. Muitas casas fizeram estágio no Centro Espírita Obreiros do Senhor e conseguiram implantar este trabalho. Então, o tratamento espiritual é fundamental no tratamento de todas as doenças, principalmente da dependência química, porque vai acontecer uma conscientização do valor da vida e que nós não temos o direito de destruir as nossas vidas.
Perfeito. Ora, nós estamos recebendo aqui pelo WhatsApp um depoimento de uma ouvinte, e eu vou me reservar o direito aqui de não falar o nome dela, evidentemente que é uma situação extremamente particularizada e muito importante. Quero agradecer a ela pelo depoimento, por ter mandado aqui a mensagem para a gente. E eu vou ler aqui do jeitinho que ela mandou, que é um depoimento muito importante. Muito obrigado, viu, com carinho para você que mandou para a gente aqui. Ela diz assim, bom dia, tenho um depoimento. Há muitos anos, meu cunhado, com 3 filhos pequenos, dava vinho para os meninos, dizendo saudável. Hoje, meus sobrinhos já adultos, né, já estão adultos. A moça não fala com o pai. O filho mais velho luta contra o alcoolismo. E o caçula, há 3 anos, se suicidou. Ela faz uma pergunta. Preciso dizer mais alguma coisa? Um grande abraço. Olha, parabéns pelo seu depoimento. Muito obrigado por ter mandado para a gente aqui a explicação do que a senhora estava falando, né, dona Luzia? A importância da família e da prevenção começar com os pais, né? A senhora falava agora há pouco.
Isso mesmo.
Dona Luzia, como é que o espiritismo pode ajudar ou auxiliar no combate à dependência química? Tem tratamento específico para esse tipo de problema numa casa espírita?
Nós temos o grupo de apoio na casa espírita. Mas quem não tem o grupo de apoio, o dependente busca as palestras evangélicas, que são um bálsamo para o coração. Busca o tratamento do passe magnético, que vai equilibrar as emoções, o discernimento, vai despertar na criatura o valor da vida.
Vai buscar a cura, né?
Vai buscar a cura. E vai perceber que ele é importante diante de Deus. Isso que é muito bom frequentando a casa espírita.
E o que dizer para as famílias que sofrem com esse tipo de problema em casa, hein, dona Luzia?
Que busquem conhecimento. O porquê isto? Este porquê nos leva a buscar... Nossa, por que eu estou passando por isto? E buscar locais que possam orientá-las. Como os grupos de apoio do AA, do NA, do DESADEF, que é o nosso trabalho, buscar essas orientações. As famílias são envolvidas num carinho tão grande, porque nós sabemos a dor que ela está passando. Só quem passou sabe da dor de uma família que está vivendo a codependência.
Fernando, e um acréscimo, não desistam. Ame sempre e busque colaborar o máximo que for possível.
Muito bem. 9h38. Dona Luzia, nós estamos recebendo aqui muitas contribuições pela internet. Clarissa, vamos
lá. Bom, Érica Reps, ela disse que o programa está muito esclarecedor, nos enviou um parabéns. O Hilário, ele disse, o Hilário Rocha, ele agradece.
Um abraço para ele também.
Dá um efusivo abraço à senhora Luzia Piotto, que foi a dirigente dele, é uma valorosa trabalhadora de Jesus. E a Josefa Raro, ela falou que está encantada com a dona Luzia e gostaria de agradecer a instituição Cláudio Amanso, de São Caetano do Sul, pelo bem que tem feito à família dela e a todos. E ela falou que adora ouvir esse programa.
Olha, eu queria... Josefa, obrigado pela sua contribuição e pela lembrança. Nós não podíamos deixar de citar aqui, né, essa instituição Cláudio Amanso de São Caetano, um trabalho maravilhoso que eles fazem, né, dona
Maravilhoso. Nós conhecemos, indicamos, está na nossa lista para indicar para as famílias.
Muito fácil ali, inclusive, atrás da Avenida Goiás, né, na Rua Santa Rosa, acho que é, né?
Isso
negócio
mesmo.
Assim, Santa Rosa.
Eu gostaria de dizer para as famílias que não fiquem sofrendo. Eu dou meu telefone, gente, para todo mundo. Me liguem. Nós temos sempre uma palavra, uma orientação, um direcionamento. Porque quem sofreu na pele, como eu, sabe o que é a dor de uma mãe.
Dona Luzia, a senhora tem algum caso que a senhora passou, vivenciou lá no seu trabalho na Casa Espírita, lá no Obreiros, que a senhora pode relatar aqui para a gente, contar com a gente?
Muitos casos, muitos.
Mas algum destaque, assim, nessa questão da dependência
química? Nós temos um caso de uma família. Eu estou me lembrando aqui, qual que é a mais interessante para contar?
Não, escolhe um aleatoriamente e conta para a gente.
O rapaz, eu já contei a do rapaz aqui? Não contei nenhuma história ainda, né?
Não contou.
Ele procurou o nosso grupo e acho que eu já contei.
Mas pode contar de novo, não tem problema. A senhora estava contando, a senhora contou para a gente.
Isso,
a senhora contou aqui durante o intervalo, no caso aqui. Não sei se é isso que a senhora vai contar agora.
É esse que eu vou contar, porque é muito interessante a importância da família frequentar o grupo de apoio. Eles namoravam, o rapaz bebia, e ela disse: amor, se você não parar de beber, eu vou cancelar o nosso namoro. Eu não quero mais. Ele procurou o grupo de apoio, contou a sua dificuldade, com muito sacrifício, com muita perseverança, com muito trabalho espiritual, o passe, água fluida que nós orientamos, ele entrou em recuperação. Casou-se, continuou frequentando o grupo. Mais um tempo ele parou de vir. Mas por que será que fulano está faltando? Vai ver que viajaram. Nós não podemos cobrar, o grupo está aberto, é... Vem a hora que quer, sabe, da responsabilidade.
É espontânea procura, né?
Passaram-se muitos meses, o rapaz voltou. E nos contou que ele tinha recaído. Uma humildade que nós até nos emocionamos. O que aconteceu? Isso é para ver a importância da família frequentar o grupo de apoio. A esposa disse para ele: amor, nós vamos fazer um ano de casado e hoje à noite eu vou preparar um jantar para nós. Ele falou: vamos jantar fora? Ele disse: não, eu vou te esperar para o jantar, eu vou preparar um jantarzinho. Ele chegou à mesa posta, ela disse: ai, você podia buscar uma champanhe? Ah, sim, vou buscar uma champanhe. E foi no local de ativa, no bar que era próximo à casa dele. Quem ele encontrou ali? Os amigos da ativa, felizes de ver o rapaz voltando, quanto tempo, um ano de casado. Então paga pra gente aí uma bebida, vamos comemorar. Sabem que horas ele voltou para casa? 4 horas da manhã.
Não teve jantar de comemoração?
Não teve jantar. Por que eu estou contando isso? Para mostrar a importância da família. A esposa jamais deveria ter dito para ele: amor, vai buscar uma champanhe. Nunca. Quando temos um dependente, nós tiramos tudo da nossa casa. Pode vir quem quiser, nós vamos servir refrescos, chazinhos, biscoitinhos e a bebida alcoólica. Nem bombons que tenha licor nós servimos, meus irmãos. Então é uma história que marcou para a gente lembrar da importância da família frequentar o grupo de apoio.
Hélio, e as pessoas que profissionalmente são obrigadas a conviver com a bebida? Por exemplo, quem tem lá um estabelecimento comercial, quem trabalha numa empresa que produz, né, medicamentos, que onde se usa o álcool também ali. E essas pessoas, Hélio, como é que elas fazem para conviver com isso?
Mas é o que nós dissemos anteriormente. Quando a decisão da pessoa é de não usar, não é, eu acho até que até ampliar um pouquinho, embora o tempo está curto. Mas o que que acontece, por exemplo? Você tem uma pessoa que tem... Você pode ver que cada dia mais as pessoas estão tirando assim os preconceitos de falar que tem uma pessoa com síndrome de Down na casa dela, que tem uma pessoa com câncer na casa dela, certo? Que as pessoas escondiam essas coisas, certo? Então as pessoas também têm vergonha de ter um dependente químico na casa dela, a pessoa não conta, ela não quer falar. Isso é uma doença, como ela falou, é como um diabetes, qualquer outra coisa. Na medida que você vai desmistificar isso aí, que isso não é feio, isso é uma doença, então isso você passa a agir naturalmente. Então acontece, você percebe, eu tenho, por exemplo, comércio, e lá eu não vendo bebida alcoólica, a não ser cerveja, que até porque não pode vender outras coisas lá. E passa a gente lá que procura, tem vinho, tem isso, não tem. E tem aquele que toma cerveja, toma uma, tem que tomar duas. E aí você percebe assim, essa preocupação, às vezes, na família da pessoa. Ontem mesmo teve um caso assim. Eu percebi que ele chegou lá, um casal, e aí eles lancharam. E aí ela pegou e falou assim para ele: ah, eu vou pedir uma latinha. Eu vi a contrariedade na fisionomia da moça. Mas vê, você vai beber? Ele falou: não, mas só uma latinha. E ela, eu percebi, aí claramente me pareceu: esse camarada deve ser um dependente, porque ele vai começar. E a hora que ele começa, ele vai desandar, né? Então ele vai ficar do lado. Mas lá, por exemplo, você não pega. Por isso que eu falei assim: você não pode, a proibição não é o caminho, né? Porque o cabo proibiu, a pessoa pode pegar.
9h45, nós estamos aqui ao vivo no ABC com o Semeando a Boa Nova, hoje com o tema dependência química. Você liga para cá, ainda dá tempo, 44-35-90-20. Ou, se preferir, liga no celular, 997-666-555. Nesse celular aí, na operadora Vivo, você pode também mandar mensagens via WhatsApp e também via SMS. Se preferir, passa na nossa página no Facebook, / Semeando a Boa Nova. A Clarissa está postando flashes do programa lá em tempo real. Se você quiser também, você faz, curte a nossa página, vai concorrer com ao livro também. Bom, a Ana de São Bernardo está ligando aqui. Ana, muito obrigado pela sua ligação. Está dizendo que está gostando do programa e agradece a Deus e a doutrina espírita, pois ela conseguiu entender e agir sobre um parente que estava com o vício do álcool. Olha que interessante, né, dona Luzia?
Muito interessante.
Conseguiu ela entender o parente, hein?
Que bênção.
Né? O Gabriel Cervantes está ligando aqui. Um abração para o Gabriel. Dona Luzia, ele faz uma pergunta aqui. Ele diz assim, olha, tem um livro chamado Copos de Cristal. Gostaria que a senhora comentasse sobre o livro e parabenize o programa, mandando um abração para todo mundo. A senhora conhece esse livro aqui, Copos de Cristal?
Conheço esse livro, conheço muito o Gabriel, ele é do Centro Espírito Obreiros do Senhor.
Ah, um abração.
Este livro aborda a dependência química, a família, é importantíssimo, é um livro que o Gabriel escreveu com muito carinho, com
ele
muita...
Mesmo escreveu?
Ele mesmo, é o autor do livro. Copos de Cristal. Quem puder adquirir, vocês vão ter aulas de dependência química.
Muito bem. Ele aborda o tema de dependência
aborda
química.
Aborda o tema de dependência química.
9h46. Dona Luísa, e o que, que a gente pode dizer aos dependentes químicos? O que, que a gente diz para o nosso ouvinte que, neste momento, tem a dependência química do lado dele ou até com ele? O que, que a gente diz para ele?
Meu irmão, quebre o orgulho e seja feliz. Busque tratamento. Hoje nós temos tratamentos especializados para o dependente químico. As casas espíritas, muitas em São Bernardo, estão preparadas para orientá-lo e para, através da fluidoterapia, do passe, da desobsessão, cuidar dos nossos irmãos com a dependência química. E fundamental é o grupo de apoio. Esta troca, aquele que já está em recuperação, ele vai saber o que dizer para você. Como foi difícil para ele, mas ele conseguiu. E você vai buscar tratamento e seja feliz, meu irmão. E aqueles todos que estão ouvindo, se precisarem, entre em contato, a rádio tem a liberdade de poder dar o meu telefone e nós orientamos carinhosamente a todos.
Nós vamos deixar aqui o seu e-mail, a senhora tem um e-mail,
tem um
né?
E-mail.
Nós vamos deixar o seu e-mail aqui então, na nossa página na internet, as pessoas que quiserem entrem em contato com a senhora no e-mail, tudo bem? Pode
tudo
ser assim?
Bem, pode ser
a
assim.
A Clarissa vai então colocar aqui, vai postar aqui, eu falo o e-mail também, ela vai postar. Para aquelas pessoas que estão sem internet, sem nada, eu vou dizer aqui. O e-mail da dona Luzia é luziapioto, tudo junto com dois T's, luziapioto1, número 1, luziapioto1, é a primeira, hein? É a primeira lá, hein? @gmail.com, luziapioto com dois T's, número 1, @gmail.com. A Clarissa está colocando na nossa página na internet lá. Hélio de la Noce. E o que dizer para os espíritos que estão lá no plano espiritual e ainda têm dependência química, Hélio? Ainda sentem a necessidade de estar do lado da dependência. O que dizer para esses nossos queridos irmãos que estão lá desencarnados e precisam ainda viver esse momento de eflúvios químicos aí?
Nós temos que vibrar muito por eles, né? Porque às vezes palavras para eles não pode... Não,
mas que recomendação a gente daria para eles, Hélio?
Porque eles estão perdendo tempo, né? Perdendo tempo... E esse tempo é precioso, e se ele não modificar, as coisas vão ficar pior. Porque, como disse agora há pouco o Fernando, lá no fim tem uma cachoeira, né? Nesse rio, né? Vai cair. Porque vai doer, vai chegar uma hora que do prazer vai ser dor. E é dor física mesmo, uma dor física, isso vai virar doença, né? Uma doença de pâncreas, um câncer de pâncreas, alguma coisa desse tipo aí, lá na frente, e que vai complicar muito a vida dessa pessoa, e ela vai ter uma hora que ela vai ter até vontade, mas não vai conseguir mais, não vai conseguir mais beber porque vai doer.
Tá bom. Dona Luzia, eu tinha deixado para a senhora lá no início do programa, eu pedi para a senhora citar uma palavra referente ao tema de hoje, a senhora citou a palavra perseverança. O que é que a senhora tem para dizer para a gente? Por que que a senhora escolheu a palavra perseverança?
Nós vivemos a problemática da dependência química perto de 30 anos. E se não tivesse acontecido perseverança, nós teríamos afundado. Então, a perseverança em que sentido? Buscar famílias que estão vivendo a dependência química, tenham paciência, busquem orientação. busque onde quiser que tenha orientação para dependência química. Alcoólicos Anônimos, o Desadef, que é o nosso trabalho, Casas Espíritas em São Bernardo, em Santo André, busquem orientação, porque só assim nós encontraremos saída. Então, quando eu digo perseverança, porque a família chega num primeiro momento e ela pensa que vai encontrar uma receita pronta. Olha, você faça isso. E não tem receita pronta. Tem mudanças de comportamento, mudanças de palavra, de atitude. Olha para o seu amor e diz: filho, você usou de novo? Que pena, filho. É isso que você quer para você? Veja, é diferente do que você dizer: usou de novo? Você quer me matar, meu filho? Então, isso nós aprendemos no grupo. E a perseverança é fundamental. Não é em uma semana, um mês, dois meses. Porque, primeiro, a família tem que se cuidar. Acalentar-se, acalmar o coração, mudar o termo de falar, o comportamento com a família. Seja quem for, pai, mãe, filhos. Nós temos filhos que levam pai alcoólatra no grupo. E os filhos mudam o comportamento para poder ajudar este pai. E para isso precisa existir a perseverança.
Muito bem, muito obrigado. Hélio, você tem indicações de algum livro aí sobre esse assunto para os nossos ouvintes?
Olha, os iniciados eu recomendo a Fisiologia da Alma.
Fisiologia da Alma.
É porque a gente foca muito o álcool, mas a dependência química ela tem sobre vários, inclusive no alimento, né? O alimento que é fundamental também. E quem não é espírita, quem não tem assim a proximidade com o movimento espírita, procura o AA é neutro, é ecumênico, não tem conotação religiosa e ele tem muita experiência nesse assunto, muita, muita experiência. É quem mais tem experiência nisso, né? E também o Instituto Brasileiro de Laborterapia também, uhum, que também cuida desse assunto.
Fernando, alguma indicação de livro aí para os nossos ouvintes?
Há um livro da psicografia de Divaldo Pereira Franco, tá? O espírito Emmanuel Filomeno de Miranda. Há um livro intitulado Nas Fronteiras da Loucura. O espírito Manuel Filomeno de Miranda aborda muito a questão da obsessão. E como realmente a questão do dependente químico está ligada diretamente com o processo obsessivo, esse livro é muito recomendado. Okay? Nas Fronteiras da Loucura, a Clarissa está deixando realmente no Facebook, quem quiser, fica fácil de guardar.
Dona Luzia, a senhora tem algum livro que a senhora gostaria de indicar para os nossos ouvintes sobre esse tema?
Olha, eu não tenho agora no momento, tenho muitos, mas não me vem à mente.
Certo.
Eu diria para que as famílias não deixem de ler o Evangelho. O Evangelho é luz da nossa vida. Nós orientamos a fazer o Evangelho no lar com a família. Mas é muito difícil iniciar isto, reunir a família. Mas todos os dias uma frase do Evangelho. É como você estivesse levando luz para a sua vida. Nós não almoçamos, jantamos, tomamos café da manhã, alimentamos o corpo físico. Lendo o Evangelho, você alimenta o corpo espiritual. E você vai se sentir muito mais feliz, muito mais preparada para enfrentar qualquer coisa na sua vida.
9h54, olha, a Dona Luzia está falando aqui, está me recordando aqui agora, né, Dona Luzia? Nós já falamos isso, mas vale a pena a gente reforçar, até porque no rádio a audiência é rotativa, né? Diferentemente da audiência da internet, que é menos rotativa, mas o rádio é muito rotativo. Então, reforçando o Evangelho que a senhora está sugerindo e praticar o Evangelho no lar, né?
Isso mesmo. O Evangelho no lar, ele reúne a família, ele modifica o padrão vibratório. Escolha um dia da semana. Não é na hora da novela e nem na hora que pode chegar a visita. Escolha um horário, que seja às 6 da manhã, às 11 da manhã, meia-noite, não importa o horário, mas que aquele horário seja mantido durante sempre. Reúna a família, coloque um copo de água, se ligue com Jesus, com a espiritualidade, peça a proteção dos amigos espirituais, responsáveis por cada um daquela família. E leiam um trecho do Evangelho, comentem. É simples, meus irmãos. E nós estaremos iluminando os nossos corações e a nossa família.
Muito bem. Bom, quero informar aqui também que o ganhador do livro, a ganhadora do livro da segunda hora de hoje, foi a Rosimeire do Parque Erasmo de Santo André. Parabéns, Rosimeire, você ganhou o livro aqui do Semana Bolova. Então, hoje os ganhadores foram o Reinaldo, de Santo André, E agora na segunda hora, a Rosimeire, também de Santo André. Ambos podem retirar os livros na recepção do Núcleo Espírita O Semeador, às quartas-feiras, às 20h, às 21h30, e aos sábados, inclusive a partir de hoje, das 10h às 11h30, Rua Itapiranga 312, Vila Floresta, em Santo André, São Paulo. Quero também lembrar que no próximo sábado nosso tema será o suicídio. Olha que tema importante também. E hoje foi dependência química e nós estivemos aqui, a grata honra de receber a dona Luzia Piotto, que nos ensinou muito aqui, nos esclareceu muito sobre as questões ligadas à dependência. Atuante tarefeira do Centro Espírita Obreiro do Senhor. Dona Luzia, muito obrigado pela sua vida aqui hoje, viu?
Eu que agradeço, estou à disposição. Eu vivi uma situação de codependência. E sei entender a dor dos meus irmãos que estão vivendo isto também e me coloco à disposição. Agradeço profundamente este momento, estou sensibilizada e emotiva.
Muito obrigado pela sua presença e que Deus ilumine a senhora, que a senhora continue nesse trabalho efetivamente.
Muito obrigada.
Muito obrigado para você que esteve conosco até agora. Você pode continuar conosco no Núcleo Espírito Semeador, na Rua Itapiranga 312, em Santo André, ou no site www.semeador.org, onde você vai poder ouvir este programa e todos os outros que estão lá gravados. Esse aqui também vai estar lá dentro de mais alguns dias. Você fica por aqui na ABC, que vem aí o Dalto com o Causas Nobres. E lembrando, às 13 horas, tem aí o encontro com o Divaldo Franco. Nosso querido Miguel Sardano e o Edson Sardano vão estar pilotando aí esse programa maravilhoso.
E uma boa semana para você, ouvinte.
Pensou em construir ou reformar? A Casa Rossi tem tudo o que você precisa, dos materiais básicos até o acabamento. Na Casa Rossi você encontra qualidade, bom preço e um excelente atendimento. Aceitamos o Construcar e demais cartões de crédito. Também financiamos até 18 meses com cheques ou carnês. Casa Rossi, sua melhor opção para construir ou reformar. Rua Leonardo Fioravante, 130, Jardim Las Vegas, Santo André. Telefone 4451-7950. Visite nosso site www.casarossi.com.br.
Calêndula Homeopatia, tradição de 24 anos de confiança e qualidade, fornecendo medicamentos homeopáticos, manipulação de fórmulas, fitoterápicos, essências florais e produtos naturais. A farmácia homeopática que está pertinho de você. Calêndula Homeopatia, Travessa Portugal, número 19, pertinho do Shopping ABC. Telefone 4438-6802, de segunda a sexta até às 9 da noite e aos sábados até às 2 da tarde.
Continue na ABC.
Daqui a pouco
tem mais.
A Grazima Corretora oferece a você e sua família planos de saúde com qualidade que cabem perfeitamente em seu bolso. Os melhores hospitais, clínicas e laboratórios à sua disposição. Ligue já 4433-5656, o telefone da sua saúde. Por que deixar para amanhã o que você pode fazer agora? Precisamos qualidade, seriedade e respeito aos nossos clientes. Planos de saúde, individual, familiar ou empresarial é na Grazima Corretora. Ligue já e solicite um orçamento sem compromisso. 4433-5656. O telefone da sua saúde, 4433-5656.
Com tradição e credibilidade conquistada ao longo de 20 anos no mercado, a União ABC Corretagem de Seguros continua a busca incessante pela qualidade, profissionais altamente capacitados e grande experiência no mercado de seguros. A União ABC trabalha com todos os ramos de seguro. Faça seu orçamento pelo telefone 4994-3853 ou pelo e-mail uniãoabcseguros@uol.com.br. União ABC Corretagem de Seguros. Qualidade em seguro.
Ismael Alves, a alegria do rádio.
Olá, meu povo, estou de volta com o programa Ismael Alves e você levando muito mais amor, alegria, diversão e emoção no seu rádio. Estreia dia 3 de novembro a partir das 15 horas e 30 minutos. A gente ouve, claro, aqui na Rádio ABC, com oferecimento do Restaurante Tem Tempero, Mercado da Carne, Cidão do Sindicato, Comercial Santo Antônio Rede Construir e Rede Mateus Presentes.
Ismael Alves.
O locutor mais alegre, o rádio brasileiro.
cidadania no ar. ABC, otimismo, variedade, ao seu lado em todo lugar. Reportagens, muitas notícias, o que o ouvinte quer saber. Ao seu lado, Rádio ABC.
Rádio ABC apresenta Causas Nobres. Apresentação, Antônio Dalto.